São as regras da casa, o senhor já as conhece, e por isso, assim sendo, eu dava-lhe já a palavra exatamente para essa intervenção inicial.
Muito bem. Bem, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, queria agradecer a nova oportunidade que me é dada de ser ouvido nesta comissão de inquérito e de prestar novamente esclarecimentos relativamente ao período que exerci funções enquanto Presidente da Autoridade da Concorrência entre 16 de setembro de 2013 e 14 de novembro de 2016. Como já tive oportunidade de destacar, na audição de 21 de fevereiro, para além do acompanhamento regular do setor, energético, destacam-se as seguintes principais intervenções da Autoridade da Concorrência no período entre 2013 e 2016, relativamente ao setor elétrico e de interesse para esta comissão de inquérito. A emissão, a 25 de novembro de 2013, de uma recomendação ao Governo relativamente aos COMEC, a participação na Comissão de Acompanhamento de Auditoria aos COMEC para avaliar do risco de sobrecompensação e o valor da eventual sobrecompensação apurada no passado, na sequência de despacho do Sr. Secretário de Estado de Energia de agosto de 2014, e a abertura de inquérito pelo Conselho da ADC em setembro de 2016 contra a EDP Produção para investigação de eventual prática de abuso de posição dominante. Como referi em fevereiro, a recomendação ao Governo relativamente aos COMEC de novembro de 2013 foi das primeiras medidas tomadas pelo Conselho da ADC após a minha tomada de posse em setembro de 2013. Afirmei ainda que, quando iniciei o meu mandato, encontrei esta intervenção já em fase de conclusão, dando-lhe o devido seguimento, sendo que a ERSE tinha sido previamente consultada e se teria pronunciado favoravelmente a uma intervenção desta natureza. Com efeito, o Conselho da Autoridade da Concorrência, que iniciou funções a 16 de setembro de 2013, uma segunda-feira, deparou-se com uma informação dos serviços a propor uma recomendação ao Governo de 12 de setembro de 2013, a quinta-feira anterior à tomada de posse do novo Conselho da Autoridade da Concorrência. Esta proposta dos serviços da ADC mereceu a aprovação do Conselho da ADC em funções, liderado pelo professor Manuel Sebastião, nessa mesma quinta-feira, dia 12 de setembro de 2013. A informação dos serviços em causa continha um enquadramento pelos serviços, uma proposta de recomendação, que era o anexo 1 dessa informação, um anexo 2 com o projeto de ofício a enviar ao Governo com a recomendação, e um anexo 3, que era uma versão em modo de comparação face ao texto da recomendação que havia sido enviado à ERSE para parecer. Desconheço por que razão o anterior Conselho da ADC, enquanto em funções e enquanto detinha as competências de Conselho da ADC e a responsabilidade dos atos praticados, não fez seguir qualquer ofício para o Governo, não tendo nessa medida emitido a recomendação que havia aprovado. Tendo entendido aprovar a proposta de recomendação apresentada pelos serviços na quinta-feira, dia 12 de setembro de 2013, que incluía uma proposta de ofício ao Governo a assinar pelo professor Manuel Sebastião, enquanto Presidente, desconheço porque não foi assinado o ofício quando o tempo o permitiria, mas antes deixada a responsabilidade de emitir a recomendação ao Conselho da ADC, que tomaria posse na segunda-feira seguinte. Se a matéria foi entendida como relevante para merecer uma aprovação interna na última semana em funções, desconheço porque não mereceu como sequência imediata à assinatura de um ofício pelo então Presidente da Autoridade da Concorrência e seu envio em nome do Conselho da ADC, que aprovara o texto da recomendação. Naturalmente que, a partir da tomada de posse do novo Conselho da Autoridade da Concorrência, a 16 de setembro de 2013, qualquer ato praticado doravante, incluindo a emissão de uma recomendação, passa a ser da inteira responsabilidade do novo Conselho de Administração em funções. Com o início de funções a 16 de setembro de 2013, o Conselho da ADC teve que se inteirar do funcionamento da instituição, em termos de gestão, em termos financeiros, organizacionais e de recursos humanos, bem como de todos os assuntos pendentes. Definiu os seus objetivos estratégicos e prioridades e procedeu a uma reorganização interna com vista ao reforço da eficiência e da eficácia da instituição. Mas não ignorou o tema dos QMEC e deu-lhe devido seguimento. Nos 2 meses que seguiram à tomada de posse, o recém-empossado Conselho da ADC informou-se junto dos serviços sobre a motivação e os fundamentos da proposta de recomendação aprovada pelo anterior Conselho da ADC. Reanalisou e reapreciou toda a documentação existente, incluindo o parecer da ERSE, para estar em posse de todos os elementos que lhe permitissem tomar uma decisão informada e emitir uma recomendação. A recomendação veio a ser emitida a 25 de novembro de 2013, aprovada pelos 3 membros do Conselho da ADC, um dos quais havia sido parte do Conselho da ADC anterior. A recomendação sofreu alguns ajustamentos e o texto foi reorganizado e melhorado face à versão aprovada pelo anterior Conselho da ADC, em função da interação com os serviços e da apreciação em sede do Conselho da ADC. A ADC tem competências na promoção da concorrência e na defesa das regras da concorrência. A recomendação de 25 de novembro tinha em vista essas duas competências. Primeiro, a promoção da concorrência, colmatar a falha identificada no mecanismo de revisibilidade QMEC para eliminar o risco de sobrecompensação para o futuro e a correspondente distorção da concorrência. Segundo, a defesa das regras da concorrência. Atendendo à posição dominante da EDP nos serviços de banda de regulação secundária e ao risco de sobrecompensação, haveria que avaliar cabalmente se efetivamente se verificou uma sobrecompensação à EDP no passado e se tal teria resultado de um comportamento estratégico da EDP que pudesse configurar um abuso de posição dominante para defesa das regras da concorrência. Tal justificava que se realizasse uma auditoria independente. Da recomendação de 25 de novembro não constou uma recomendação que o anterior Conselho da ADC havia entendido formular. Que o Governo introduza um mecanismo que vise a devolução dos auxílios concedidos no passado, em excesso daqueles que seriam concedíveis na base de comportamentos eficientes. Mas o mecanismo ou a forma legal como tal se poderia concretizar não era apresentado, analisado ou discutido. Não posso agora totalmente reconstituir a reflexão sobre esta matéria no seio do Conselho da ADC, que tomou posse em setembro de 2013, mas importará atentar no seguinte. Em primeiro lugar, a ADC recomendou a realização de uma auditoria independente para apuramento dos auxílios concedidos no passado, em excesso daqueles que seriam concedíveis na base de comportamentos eficientes. Se simultaneamente recomendasse a introdução de um mecanismo de devolução dos auxílios, estaria a fazer um prejuízo sobre a existência de sobrecompensação antes mesmo da auditoria ser iniciada ou completar os seus trabalhos. Importava, antes de mais, apurar se houve sobrecompensação no passado e em que montante, o que foi feito posteriormente pela auditoria independente que se veio a realizar. Uma recomendação prevendo a devolução seria prematura, antes dessa avaliação. A ADC fez parte da Comissão de Acompanhamento da referida auditoria e o relatório da Comissão de Acompanhamento faz então referência à devolução dos valores da sobrecompensação em excesso. Em segundo lugar, apesar do poder de recomendação da ADC no âmbito dos auxílios de Estado, a Comissão Europeia tem competência exclusiva para apreciar os auxílios de Estado e decidir se os mesmos são compatíveis com o Tratado. No caso de um auxílio ser considerado ilegal, a Comissão pode determinar a obrigação do Estado recuperar junto das empresas beneficiárias o auxílio concedido. Neste caso, a Comissão havia considerado o auxílio de Estado em causa como compatível com o mercado comum. Em terceiro lugar, mesmo no âmbito dos seus poderes sancionatórios, na aplicação das regras da concorrência, a Autoridade da Concorrência tem competência para sancionar as empresas perante um ilícito anticoncorrencial, com a imposição de uma coima, mas não tem qualquer competência para a recuperação ou o ressarcimento dos danos que tal ilícito possa ter causado. Em todo o caso, a ADC ainda não havia, nesta fase, aberto inquérito quanto ao eventual ilícito anticoncorrencial, nem tomado uma decisão final de condenação sobre o mesmo. Em quarto lugar, os serviços já haviam informado o Conselho da ADC anterior, na informação de 12 de setembro, o seguinte a respeito do parecer da ERSE sobre a recomendação. Quanto à sobrecompensação, isto dizem os serviços da ADC, quanto à sobrecompensação verificada no passado, a ERSE remete para o quadro das práticas restritivas da concorrência e respectiva sanção como a medida mais eficaz para atuar, desvalorizando uma atuação reparadora no quadro dos auxílios de Estado, isto é, devolução dos auxílios que correspondam a uma sobrecompensação. Portanto, assim, em novembro de 2013, a ADC recomendou ao Governo que alterasse o mecanismo de revisibilidade QMEC, solicitasse uma auditoria independente no sentido de avaliar o risco de sobrecompensação e apuramento dos auxílios concedidos no passado em excesso daqueles que seriam concedíveis na base de comportamentos eficientes, previsse uma avaliação com base anual do risco de sobrecompensação na aplicação da revisibilidade e notificasse essa eventual revisão do regime de auxílios QMEC no seguimento da recomendação à Comissão Europeia em cumprimento do artigo 108 do Tratado. Em abril de 2014, na sequência da recomendação da ADC, o Sr. Secretário de Estado de Energia, Dr. Artur Trindade, emitiu o despacho 4694-2014, que não vou agora resumir. Em agosto de 2014, dá-se a publicação do despacho do Sr. Secretário de Estado de Energia, que determina a composição da Comissão de Acompanhamento, que integra a ADC, a ERSE e a DGEG. e a Comissão de Acompanhamento emite o seu parecer em julho de 2016 e a 14 de julho de 2016 o Conselho da ADC remete para o seu Departamento de Práticas Restritivas toda a documentação da auditoria a fim de fazer uma análise jusconcorrencial e ponderação de eventual abertura de inquérito. A 8 de setembro de 2016, a ADC entendeu abrir esse mesmo inquérito contra a avisada EDP Produção, em processo de contraordenação, para investigar a existência de uma prática de abuso de posição dominante, proibida pelo artigo 11º da Lei da Concorrência e o artigo 102 do Tratado. Esta abertura de inquérito foi comunicada a 21 de setembro ao seu Secretário de Estado da Energia e a nota de ilicitude, como muito bem esta Comissão já sabe, foi já emitida pelo atual Conselho da ADC em 3 de setembro de 2018. Para concluir, durante o meu mandato houve várias intervenções da ADC no setor elétrico, como referi na passada audição, nomeadamente promover a eliminação do risco de sobrecompensação identificado no contexto dos contratos MEC na banda secundária, promover a avaliação quantitativa da efetiva sobrecompensação ocorrida entre 2009 e o primeiro trimestre de 2014, comunicou-se à Comissão Europeia informação relevante para que esta pudesse ajuizar da compatibilidade dos auxílios de Estado QMEC com o Tratado, iniciou-se a investigação de eventuais práticas de abuso de posição dominante por parte da EDP Produção no mercado de banda secundária e acompanhou-se de forma regular o setor, sinalizando ao regulador setorial os incentivos ao sobreinvestimento em redes, ou o peso dos contratos de remuneração garantida nos custos suportados pelo consumidor, apresentando recomendações no sentido de evitar agravamentos tarifários, de modo a proteger os interesses do consumidor. Muito obrigado e, naturalmente, estou à disposição para quaisquer questões que queiram colocar.
Muito obrigado, Sr. Doutor, pelas explicações, pelo enquadramento. Hoje cabe ao Partido Comunista Português, o teu partido que requereu esta audição também, levantar as primeiras questões e, por isso, nos moldes que já conhece, agora à distância é mais difícil coordenar aqui o pergunta-resposta, mas vamos tentar conciliar isso e, por isso, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias para fazer as questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimentando todos, cumprimento também a esta distância o Sr. Dr. António Ferreira Gomes, agradecendo as suas respostas a esta comissão de inquérito. Eu ouvi, todos nós aqui na comissão, ouvimos com atenção as suas palavras iniciais, a sua intervenção inicial. Pelo que entendi, o Sr. essencialmente referiu a razão que levou a que fosse eliminada na recomendação da Autoridade da Concorrência a recomendação número 4, digamos assim, a tal recomendação que se refere à devolução das verbas obtidas para os consumidores, ou seja, que se introduzisse um mecanismo que visa a devolução dos auxílios concedidos no passado em excesso daqueles que seriam concedíveis na base de comportamentos eficientes, nos termos do número 1 desta recomendação. Eu, antes de me deter neste ponto, que é naturalmente uma questão central que teremos que aprofundar, gostava de perguntar se tem alguma coisa para nos adiantar relativamente às outras componentes do texto que tinha sido aprovado na quinta-feira anterior à sua tomada de posse e que não mencionou agora na sua intervenção inicial, mas que realmente, de um texto para o outro, do texto da quinta-feira de setembro para o texto de 25 de novembro, desaparecem, e estou a pensar nomeadamente em frases como, sobre a questão dos contratos, cai a frase do parágrafo 42, as condições comerciais estabelecidas nesses contratos foram definidas pelo grupo EDP. Isto tem a ver com aquela própria concepção dos contratos intragrupo, não é? E do que isso releva depois para a própria análise em termos jusconcorrenciais. Frases como esta, e depois todo um conjunto de parágrafos que têm a ver com a recuperação dos chamados custos ociosos, mas também no que diz respeito à consideração por parte da Comissão Europeia, no que diz respeito à aprovação dos COMEC, quais foram os motivos que levaram a que estas passagens, aquela frase cirurgicamente retirada e aqueles grandes blocos de texto, aqueles vários parágrafos que desapareceram para a versão final, qual foi o motivo que levou a essa retirada?
Sr. Deputado Bruno Dias, aproveito para o cumprimentar. Já há algum tempo que não tínhamos oportunidade de estar numa comissão e podermos interagir. É um prazer estar a responder-lhe a estas questões e em particular à questão que me coloca e dizer-lhe o seguinte, todo o texto foi reorganizado. Aliás, se virmos, o texto não começa exatamente da mesma forma, e, portanto, o texto foi revisto, e naturalmente foi revisto quer em discussão com os serviços da Autoridade da Concorrência, quer em discussão em sede de Conselho da Autoridade da Concorrência. Como eu disse há pouco, a partir do momento em que um Conselho da Autoridade da Concorrência toma posse e assume funções, as suas decisões e as suas recomendações são da sua, e os seus atos que pratica são da sua inteira responsabilidade. E, portanto, é natural que aqui os três membros do Conselho, que neste caso aprovaram a recomendação de novembro de 2013, que os três membros do Conselho se sintam confortáveis relativamente ao texto que iria ser remetido ao Governo. E, portanto, para dizer que o texto foi, em geral, reorganizado e creio que é uma apreciação minimalista dizer que foram apenas retiradas as frases A, B ou C do texto. Aliás, devo dizer-lhe que o novo texto também tem frases diferentes relativamente ao texto anterior, e dou-lhe um exemplo. O ponto 13 da recomendação diz: importa notar que em 2004, ao momento em que a Comissão adotou a decisão, o mercado ibérico da eletricidade ainda não havia sido criado e o mecanismo de serviços-sistema também não existia. E, portanto, por essa razão, a análise dos COMEC não beneficiou de um quadro de referencial empírico que permitisse a cabal apreciação dos incentivos contidos nas compensações atribuídas pela rescisão antecipada dos CAE. Essa para dizer que não é inteiramente verdade que, pura e simplesmente, se retiraram as frases A, B ou C. Mas deixe-me dizer-lhe, em todo o caso, o seguinte. Esta recomendação é, em primeiro lugar, uma recomendação ao Governo. Não é uma recomendação à Comissão Europeia. Aliás, a Autoridade da Concorrência teve a oportunidade de, por outros meios, quer dar a conhecer a sua posição logo em 2004 ao Governo e à Comissão Europeia, quer depois, com esta recomendação, também informar a Comissão Europeia desta recomendação. Mas a recomendação não é dirigida à Comissão Europeia, a recomendação é dirigida ao Governo e tem naturalmente que ter a informação necessária para que o Governo possa agir e tomar depois aquilo que entenda ser a atuação em função da recomendação da Autoridade da Concorrência. Em segundo lugar, esta recomendação não visa a generalidade do regime CMEC. esta recomendação cinge-se em exclusivo àquilo que é a possibilidade de sobrecompensação no domínio da banda secundária, nos serviços de sistema. Portanto, pareceu-nos, eu aqui não posso obviamente estar a reproduzir exatamente aquilo que foi a reflexão, mas pareceu-nos que estar a fazer aqui, nesta recomendação, que tinha um propósito muito concreto e específico. Um tratamento da matéria geral sobre os QMEC, que não tinha a ver com esta matéria dos serviços de sistema, não pareceu que adicionasse aqui algo que fosse útil para o Governo na sua atuação subsequente. Em terceiro lugar, talvez dizer que, ao contrário daquilo que foi a posição do anterior Conselho da Autoridade da Concorrência, a 12 de setembro de 2013, quando esta recomendação foi emitida, a Comissão Europeia já tinha tido a oportunidade de se pronunciar novamente sobre a compatibilidade do regime QMEC. E passo a recordar aquilo que disse a Comissão a 18 de setembro de 2013, que, com base nas informações disponíveis nesta fase, nada prova que os auxílios aprovados para a compensação dos custos ociosos tenham sido mal utilizados ou deixado de ser compatíveis com o mercado interno. E, portanto, a atuação da Autoridade da Concorrência era, como eu disse há pouco, por um lado, promover a concorrência para futuro e, portanto, evitar que houvesse sobrecompensação no domínio da banda secundária, que fosse em excesso daquilo que seria resultado de um comportamento eficiente para o futuro, e, por outro lado, apurar aquilo que teria sido a eventual sobrecompensação no passado. E, portanto, volto a dizer, toda a recomendação foi revista, foi reescrita, o texto foi melhorado. Não faria essa comparação por isso simplesmente quais são os parágrafos que foram retirados ou não foram retirados. Este é um documento da responsabilidade do Conselho da Autoridade da Concorrência que tomou posse a 16 de setembro de 2013 e não do documento da responsabilidade do Conselho que exerceu funções até esse mesmo dia.
Muito obrigado. Eu já agora, sobre essa questão, parece um formalismo, um detalhe formalista, mas pode ter interesse. É ou não verdade que no Conselho cessante, naquela quinta-feira, em setembro, antes do senhor tomar posse, não houve um ato de deliberação do Conselho da ERS? É que nós temos um documento assinado pelos três membros do Conselho. E a minha pergunta é, nós estamos a falar de uma conversa informal em que acharam que as pessoas que estavam presentes concordaram com a informação dos serviços, ou há uma deliberação do Conselho que depois não só não foi enviada, como foi alterada? Já agora, esse detalhe, antes de eu continuar com as outras questões.
Há uma deliberação do Conselho a aprovar aquilo que tinha sido proposto pelos serviços, e há, de acordo com aquilo que o professor Manuel Sebastião terá apresentado, uma recomendação que foi assinada pelos três membros do Conselho. Naturalmente que aquilo que seria de esperar era que a recomendação então fosse emitida. E não que fosse deixado ao Conselho da Autoridade da Concorrência seguinte a responsabilidade de emitir essa recomendação, porque naturalmente estaria a emitir uma recomendação sem ter conhecimento dos factos. Podia obviamente dizer, bem, excelentíssimo senhor Ministro da Economia ou excelentíssimo senhor Primeiro-Ministro, como aliás o ofício propunha, junto envio uma recomendação, mas digo desde já que esta recomendação não é da responsabilidade do atual Conselho, mas do anterior, e portanto se alguém tiver que explicar, prestar contas, ou etc., deverá ser o Conselho anterior. Não parece que isso seja assim. Portanto, aquilo que naturalmente, a partir do momento em que há a tomada de posse, este novo Conselho da Autoridade da Concorrência tem que se inteirar daquilo que é a matéria de facto e aquilo que são os fundamentos e a motivação desta recomendação, e ter em conta toda a documentação, até porque, obviamente, e como seria natural, terá depois de explicar essa recomendação. Emitir uma recomendação não é só concluir um texto da recomendação, portanto, é depois toda a sequência que se dá. E, naturalmente, com o Conselho da Autoridade da Concorrência, o novo empossado Conselho, teria que estar na posse de todos os elementos para poder defender essa recomendação e dar encaminhamento a essa recomendação junto do Governo e da própria Assembleia da República.
Muito obrigado. Portanto, do ponto de vista formal, jurídico, etc., temos uma deliberação do Conselho da Autoridade da Concorrência que foi travada e não teve seguimento porque foi alterada e só seguiu aquilo que devidamente, na opinião do Conselho seguinte, se entendeu alterar e cortar. Depois, naturalmente, quem nos estiver a ouvir pensará que uma deliberação é matéria-prima da outra e que algumas passagens foram aproveitadas e que se reorganizou o texto e quem tiver, como nós temos, as duas versões, a versão que foi publicada em novembro e aquela que, entretanto, chegou à Comissão Parlamentar de Inquérito, nota-se que há passagens ipsis verbis na esmagadora maioria dos parágrafos e o que existe, de facto, é um corte de algumas frases ou então de parágrafos inteiros. A questão que se coloca, e eu gostava de lhe perguntar sobre a substância desta matéria, a propósito daquilo que ainda agora colocou relativamente à Comissão Europeia, ainda agora dizia o Sr. que esta recomendação era dirigida ao Governo e não à Comissão Europeia, o que só por si já resolve aquela contradição que o senhor há pouco apontava de que a Autoridade da Concorrência não tem competência para determinar a devolução. Lá está, isso não ficava na esfera de competências da Autoridade da Concorrência, era o Governo, na sequência da recomendação da Autoridade, que teria de tratar disso. Portanto, quando o senhor diz, nós não recomendámos porque isso não nos cabia a nós fazer, lá está, cabia fazer a quem os senhores recomendassem. Neste caso seria o Governo. Mas quando os senhores colocam na esfera de competências, não da Comissão, mas sim do Governo, há uma questão que não se pode deixar de colocar que tem a ver com a questão de substância. Porque uma coisa é a decisão da Comissão Europeia que aprova os COMEC 2004 ser ou não recorrível. Outra coisa é poder ser ou não criticável. E termos um Conselho da ADC e o seu Presidente criticando de uma forma explícita, como estava naquelas passagens, aquela decisão da Comissão Europeia, tendo em conta que o Governo português interagia e iria continuar a interagir, e não só o Governo português com a Comissão Europeia. Aliás, temos aqui a situação do engenheiro Sampaio Nunes, o engenheiro Jorge Vasconcelos, os professores Abel Mateus e Manuel Sebastião criticaram a decisão da Comissão de 2004, tendo o professor Manuel Sebastião apresentado críticas muito precisas na recomendação que foi aprovada, mesmo que se considere que essa decisão não será recorrível. Essas críticas continuam a ser legítimas, também é legítimo que o professor Ferreira Gomes não queira opinar sobre a decisão da Comissão que aprova os COMEC, como fez aqui quando esteve cá na Comissão Parlamentar de Inquérito. O que eu lhe pergunto é se é legítimo o Presidente seguinte apagar as críticas legítimas do Presidente antecessor à decisão da Comissão que aprova os COMEC.
Deixe-me dizer-lhe, em primeiro lugar, o seguinte. Qualquer Conselho da Autoridade da Concorrência não trabalha no vazio. Tem uma instituição por trás e tem um conjunto de serviços com preparação técnica também para informar e dar evidência e dar dados, documentação ao Conselho para que o Conselho da Autoridade possa tomar uma decisão fundamentada. E, portanto, é natural que as instituições tenham continuidade. E, portanto, longe de mim, aliás, eu sou o primeiro aqui defender que houve continuidade. E não tenho aqui, aliás, diziam alguns jornais que se poderia discutir hoje aqui a paternidade da recomendação. Eu não tenho aqui qualquer questão sobre a paternidade no sentido de quem é que iniciou, quem é que entretanto já tinha mais ou menos preparado, etc. Porque a minha preocupação não é dizer que foi o Presidente da Autoridade da Concorrência, António Ferreira Gomes, que necessariamente fez esta, ou fez os estudos ou os trabalhos que levaram a esta recomendação. Eu estive a representar a Autoridade da Concorrência e neste momento estou aqui a falar enquanto sobre o período em que exerci funções a representar a Autoridade da Concorrência. E, portanto, essa questão de dizer, bem, mas utilizou exatamente as mesmas frases, claro, mas essas frases também não foram escritas nem pelo professor Manuel Sebastião, nem pelos outros dois membros do Conselho, necessariamente, poderão eventualmente ter contribuído para essa redação. E, portanto, não vejo qual é o problema de a recomendação que foi emitida pelo novo Conselho da Autoridade da Concorrência ter coincidências e ter, eventualmente, algumas diferenças face àquilo que foi a recomendação com a qual o anterior Conselho se sentia confortável. Em segundo lugar, obviamente que uma recomendação emite-se quando se emite, ou seja, existe uma recomendação quando essa recomendação é emitida e enviada. Da mesma forma que existe uma decisão, por exemplo, do controle de concentrações, quando essa decisão é notificada às partes. Se porventura essa decisão não é notificada, essa decisão depois não existe. Neste caso, aqui, o que eu não consigo perceber ou desconheço quais as razões que levaram a que o Conselho, que tinha a responsabilidade na altura, que se sentia confortável com aquela recomendação, porque é que deixa a responsabilidade de emitir a recomendação para um Conselho posterior? É natural que qualquer Conselho posterior quisesse averiguar da matéria de facto e da matéria de motivação e de fundo relativamente a essa recomendação. E, obviamente, queria utilizar o mais possível aquilo que foi o trabalho desenvolvido. E volto e aproveito para dizer sobre a questão da continuidade que esta matéria é uma matéria que, naturalmente, não foi analisada nos últimos dois meses antes da recomendação de novembro de 2013. Nem eu nunca, algum dia, o disse ou pretendi dizer. Os indícios de uma subutilização das centrais Comex já surgiram em 2010, 2011, confirmados depois com a entrada em funcionamento dos grupos geradores em mercado de Bemposta e Picote. Portanto, não está aqui em causa se este trabalho se iniciou antes pela Autoridade da Concorrência ou não. Quanto à questão do se é recorrível, se a decisão da Comissão Europeia se é recorrível, se é criticável, se não é. Há, efetivamente, como disse, uma questão de competência e compete à Comissão Europeia e não à Autoridade da Concorrência pronunciar-se, no fundo, sobre se um determinado auxílio é ou não é compatível com o tratado. E, obviamente, que há fases em que faz sentido, quando se está, como aconteceu quando se estava a iniciar o processo dos COMEC, a transição dos CAI para os COMEC, faz sentido alertar do ponto de vista técnico para a destrução da concorrência que isso pode trazer. Faz sentido noutras fases em que isso se coloque, até porque estava a Comissão Europeia precisamente a reavaliar esse processo. Agora, esta recomendação em concreto era uma recomendação específica sobre os serviços de banda secundária e eventual sobrecompensação que poderia existir nesse domínio. Portanto, é uma questão, não é uma questão de saber se o Presidente da Autoridade da Concorrência ou o Conselho da Autoridade da Concorrência que tomou posse a 16 de setembro é ou não crítico, se tem ou não tem opinião, se é ou não crítico do regime dos COMEC. É uma questão de perceber se este é o contexto para colocar, aliás, de crítica, como eu disse há pouco, aliás, até dava a mão à Comissão Europeia para eventualmente reponderar, dizendo, atenção, porque houve muita coisa que se passou entretanto. E que provavelmente deveria ter sido tido em conta. O facto de não existir MIBEL, o facto de não existir mercado de serviço sistema, tudo isso devia ter sido em conta. E, portanto, não vejo em que é que aqui a autoridade da concorrência terá cumprido menos o seu papel com a recomendação que apresentou, que aliás teve consequência e teve efeitos muito, muito positivos.
Sobre isso, objetivamente, quando permite essas oportunidades à Comissão Europeia, convenhamos que os parágrafos 47, 48, 49, 50, 51 sobre o papel dos chamados custos ociosos e no que diz respeito à avaliação que tinha sido feita, há aí um contributo precioso que deixou de ser dado a partir do momento em que se cortou toda essa parte do texto. Agora, quando o senhor doutor fala na questão da continuidade, eu julgo que de certeza absoluta estaremos todos de acordo. Ninguém critica a continuidade. O que nós criticámos foi a descontinuidade. O que nós criticámos não, nem era, digamos, motivação para esta nossa reunião em videoconferência, confrontar o senhor doutor com mais ou menos paternidade. Não, não é isso. Há um trabalho que vem de trás, que o senhor próprio refere e que é perfeitamente normal. O problema é que o trabalho que vem de trás chega à frente com menos uma peça. Começou com 5 peças nas recomendações e acaba com menos uma. E a menos uma tinha a ver precisamente com aquilo que, não sendo da competência da ADC, era precisamente competência daqueles a quem a ADC recomendava. E daí a questão...
Mas já agora posso fazer-lhe uma questão, já agora, se porventura esse enquadramento de que faz referência, se esse enquadramento deu origem a alguma recomendação concreta?
Bom, aquilo que nós estamos...
Ou seja, a minha pergunta é, efetivamente, em que é que isso altera, diminui a recomendação que foi efetuada?
Doutor, há uma questão que nós temos vindo a observar nesta comissão de inquérito ao longo do tempo, que é, se cada uma das peças, cada uma das etapas que sucessivamente veio acontecendo neste processo, desde o famoso parecer da ERSE da preparação do Decreto-Lei 250/2004, até, por exemplo, a recomendação aprovada em deliberação do Conselho em setembro, de que nós só agora tivemos conhecimento, setembro de 2013, cada uma destas peças, isoladamente, se o Sr. me pergunta, isto teria mudado a história? Eu não tenho a certeza se mudava o curso da história. O que eu tenho, neste momento, uma profunda convicção, é que estamos perante muitas peças de um puzzle que, todo em conjunto, ele seguramente teria contribuído para um rumo diferente dos acontecimentos e das decisões políticas. Portanto, se o senhor me pergunta, mas aquele ponto 4 que desapareceu das recomendações iria alterar profundamente o país? Bom, não consigo atribuir tanta força àquelas duas linhas, mas o que é certo é que há, de facto, mais um episódio, mais uma etapa de um conjunto de processos, ou de um processo mais alargado, que vai nesse sentido. Eu já ultrapassei o meu tempo, peço desculpa.
Já agora, se me permitisse...
Naturalmente à segunda ronda, perdão.
Se me permitisse só um comentário...
Dê-me só um minuto, estamos aqui, eu peço desculpa, estamos aqui a tentar negociar com o PCP para ver se junta a segunda à primeira ronda, porque, como eu disse, o Sr. Professor está entre conferências, e por isso, se nós conseguimos ser todos objetivos e limparmos muito do discurso para aquilo que é mesmo as perguntas, se calhar conseguimos todos cumprir este desiderato, que é atender aos interesses da Comissão, mas também atender aos interesses do Sr. Professor, que interrompeu uma conferência para poder estar connosco, porque senão faríamos isto no outro dia, atrasaríamos os prazos e por aí fora, e por isso, se o Sr. Deputado Brundias conseguir compactar rapidamente as suas perguntas, evitamos uma segunda ronda, penso eu.
Muito obrigado. Eu agradeço ao Sr. Presidente da Comissão e agradeço também ao Dr. Ferreira Gomes esta disponibilidade, porque, de facto, estas discussões prestam-se sempre a algum diálogo e alguma troca de considerações, e foi por isso que acabámos por demorar um pouco mais. Eu agradeço por isso, mas vou então fazer o seguimento das questões que trago para colocar. Já temos estado aqui a tratar do problema da eliminação do mecanismo de devolução da sobrecompensação. Eu gostava que esclarecesse melhor em que medida é que esta matéria da sobrecompensação estava deixada em aberto, porque todo o texto, quer da informação, quer o preâmbulo, digamos assim, da recomendação da ADC, não deixava grande margem para dúvidas. Nós não estaríamos propriamente perante uma situação de risco de eventual eventuais condições mais favoráveis do que aquelas que estariam previstas inicialmente. Por outro lado, aquilo que se colocava tinha a ver com a auditoria independente, no sentido de proceder à avaliação do risco de sobrecompensação e um apuramento dos auxílios concedidos no passado, e, portanto, essa era uma questão. Por outro lado, nos parágrafos 3 e 4 da informação que deu origem depois à recomendação, a tal informação dos serviços que tinha sido apreciada e que foi depois também do conhecimento do Conselho que o senhor presidiu, e que é subscrita pelo Dr. João Lopes, cita-se a exposição da ERSE de 13 de março desse ano, presume-se que será a denúncia que esta apresentou sobre o mercado de serviços de sistema, dando-se a entender que já havia uma decisão expressa do seu antecessor no sentido de promover a abertura de inquérito contra a Ordem Nacional à EDP. Eu pergunto, se era assim, porquê é que somente em setembro de 2016 é que se procede à abertura de inquérito à EDP Produção, da prática que a ERSE denunciou em março de 2016. E se a denúncia da ERSE não continha elementos suficientes para iniciar uma investigação. Por outro lado, estando os COMEC ainda em vigor, e estarão até 2027, sobre aquela questão da Comissão Europeia, da DGCOMP, com factos novos, pode a Comissão Europeia, com factos novos que lhe cheguem ao conhecimento, rever a sua posição quanto à compatibilidade com o mercado interno em relação a esse auxílio de Estado? Note-se que em 2013 a Comissão mencionava que não tinha motivos para concluir naquela fase, que o auxílio COMEC tinha deixado de ser compatível com o mercado interno, dando mostras que poderia mudar de opinião se houvesse motivos para tal. E, portanto, essas são questões que coloco. A última pergunta tem a ver com um dos pontos da Comissão Europeia relativamente ao quadro português dos COMEC e ao quadro espanhol dos CTCs. A decisão da Comissão Europeia de 2013, 18 de setembro, refere, no parágrafo 16, que se em Portugal existiam COMECs, em Espanha os CTCs já tinham sido antecipadamente extintos. Em Espanha, o Real Decreto-Lei 7 de 2006 explicou no preâmbulo a decisão de extinguir os CTCs com base na ineficiência dos mesmos, nas distorções nos preços provocadas pelos CTCs, nos pressupostos em que se tinham baseado teriam ficado obsoletos e face ao elevado grau de amortização das instalações afetadas. Pergunto-lhe, na sua opinião, em Portugal podia adotar-se semelhante decisão, extinguindo antecipadamente os COMEC, como em Espanha se fez com os CTCs, e sabendo-se em 2013 o que tinha sido feito pelo Estado espanhol em 2006, e daí para a frente, se essa questão foi ou não colocada na altura. Muito obrigado.
Sr. Presidente, faça o favor.
Muito obrigado. Sim, relativamente à primeira questão que tem a ver com o não estar nesta recomendação, aquela recomendação que previa a devolução dos auxílios concedidos no passado, o Sr. Deputado Bruno Dias há pouco faz referência apenas à matéria da competência, e é verdade que a Autoridade da Concorrência não tem competência, tem apenas competências de promoção da concorrência e defesa da concorrência, a devolução ou ressarcimento de eventuais danos não lhe compete. Assim, mas poderá o Governo ou quem seja fazê-lo. A primeira coisa é dizer que o texto da recomendação do anterior Conselho fazia essa recomendação sem ter qualquer referência. Aliás, essa recomendação aparecia apenas no final, sem qualquer contexto e sem qualquer previsão de mecanismo ou de forma legal, não havia análise, não era discutido, não era... Portanto, isto obviamente que aqui podemos sempre perguntar-nos se a Autoridade da Concorrência deve fazer a sua atuação e inclusivamente ter as suas intervenções de um ponto de vista técnico ou de um ponto de vista político. Eventualmente um ponto de vista político, obviamente que pode nesta altura, dizer, bem, ainda não fiz, ainda apenas apreciei que há um risco de sobrecompensação, e dizia o Sr. Deputado Bruno Dias que eventualmente já sabia o suficiente nessa altura. Não, sabia-se que havia um risco de sobrecompensação, mas não se sabia em que, se efetivamente essa sobrecompensação tinha ocorrido e em que montante, e por isso é que se solicitava uma auditoria independente. Não me pareceu e não nos pareceu que seria necessariamente sensato estar em simultâneo a pedir uma auditoria e estar já a fazer um prejuízo de que essa auditoria iria retirar determinada conclusão. E, portanto, esperou-se pela auditoria e com a auditoria veio a Comissão de Acompanhamento e a Comissão de Acompanhamento aí teve a oportunidade de se pronunciar sobre essa matéria da possível devolução. Sendo certo que, lá, novamente como disse, seria uma competência que não caberia à autoridade da concorrência e que naturalmente teria que ser ponderada se, seria, se haveria mecanismo ou forma legal para o fazer. Portanto, isto para dizer que há um conjunto, e eu tive a oportunidade de expressar um conjunto de razões que levaram na altura a que essa recomendação não constasse nessa fase daquilo que era a recomendação da autoridade da concorrência. Relativamente à questão da abertura de inquérito, e refere que já estaria preparado ou que o anterior Conselho estava em condições de abrir inquérito, pois podemos discutir sobre se havia condições na altura para o anterior Conselho abrir inquérito. Não creio que me caiba a mim fazer essa avaliação. A verdade é que quando assumimos funções, esse inquérito não estava efetivamente aberto. É também natural que, estando-se a solicitar uma auditoria para avaliar da sobrecompensação, que poderá depois, e veio a dar elementos mais concretos sobre aquilo que era a sobrecompensação, que isso fosse um elemento, a questão não está em formalmente abrir inquérito ou não, a questão está se, mesmo com uma abertura de inquérito, não seria necessário fazer este apuramento e fazer esta avaliação. E, portanto, estar aqui a dizer, podia-se ter aberto inquérito, sim senhor, mas teríamos, em todo o caso, que averiguar se houve, se não houve sobrecompensação e depois averiguar se essa sobrecompensação foi resultado de um comportamento estratégico da EDP, que configurasse um abuso de posição dominante. E, portanto, pareceu-nos também que aquilo que seria a sequência natural seria fazer esse apuramento e abrir inquérito com base já em informações concretas, aprofundadas, sobre aquilo que era a natureza da sobrecompensação no passado, para que a autoridade da concorrência pudesse então investigar e averiguar se teria essa sobrecompensação resultado de um abuso de posição dominante. Do ponto na questão de se pode a Comissão mudar de opinião. Aliás, a Comissão reavaliou a matéria em função daquela queixa de consumidores e tinha-se pronunciado já em setembro de 2013 e, naturalmente, havendo matéria adicional, nada impede que a Comissão entenda reapreciar. Devo dizer que assim que foi emitida a recomendação, essa recomendação foi enviada também para a Direção-Geral de Concorrência da Comissão Europeia, então dirigida ao então Diretor-Geral da Concorrência, o Sr. Alexander Italianer, precisamente para que não ficassem dúvidas de que esta matéria era, do ponto de vista da Autoridade da Concorrência, uma matéria que causava distorções à concorrência, e merecia uma outra atenção por parte da Comissão Europeia, sendo, no entanto, que naturalmente essa avaliação e essa análise competem em exclusiva à Comissão Europeia e, havendo discordância relativamente a essa avaliação, não é a autoridade da concorrência que compete contestar essa posição. Relativamente à questão dos QMEC e à questão, e se poderia ter extinguido antecipadamente os QMEC. Não vou tecer uma opinião sobre isso, não foi uma matéria que a autoridade da concorrência tivesse analisado ou discutido ou decidido durante o meu mandato e não entendo que tenha a competência técnica para discutir em concreto os contornos que permitiriam uma ou outra solução. E, portanto, nessa medida não me irei pronunciar.
Muito obrigado, Sr. Professor. Segue-se agora o Partido Social Democrata e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Professor. Mais uma vez, o PSD não pediu esta audição, mas vai aproveitar a oportunidade para tentar clarificar algumas questões que na altura foram discutidas e que algumas delas foram clarificadas, outras não, outras até deram asa a mais algumas confusões que, no seguimento desta audição. Mas, senhor professor, há uma questão que gostava de colocar desde já e, sobretudo, isto tem a ver com o impacto da legislação dos QMEC no mercado no que há concorrência. Diz respeito e naquilo que foi o estudo feito na altura ao parecer que a Autoridade da Concorrência fez sobre o Decreto-Lei nº 240 de 2004. A primeira pergunta que eu gostava de colocar era se nessa ocasião ou em qualquer outra a Autoridade da Concorrência levantou alguma questão no que diz respeito à legalidade do CAI, dos CAI ou dos QMEC, do ponto de vista legal. E depois gostava de perguntar também, que tendo conhecimento das preocupações que esse relatório na altura apontou, uma tinha a ver com o facto da EDP poder abusar ou não da sua posição de dominante e colocar ofertas estratégicas de modo a maximizar e a potenciar os seus lucros, a outra era a possibilidade da EDP aproveitar os momentos de market splitting no sentido de aproveitar a posição dominante que tem sempre que as interligações ficam congestionadas e, sobretudo, a outra que tinha a ver com a possibilidade dos QMEC impedirem a entrada de novos concorrentes. Como o Sr. Professor bem sabe, a maior parte destas preocupações não se vieram a verificar. E tanto que não se vieram a verificar, quem seguiu na Autoridade da Concorrência não levantou esta questão. Eu gostava que comentasse esta situação. Lembrava-lhe, no fundo, que a substituição dos CAI pelos QMEC permitiu concretizar o MIBEL e alargar assim o mercado. Este deixou-se só Portugal, onde a EDP tinha mais de 60% do mercado e passou a ser ibérico, onde a EDP tem uma cota entre 11% a 18%. Com esta posição no mercado, a EDP não pode influenciar os preços de forma relevante. Eu gostava de saber se concorda com isto ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Naturalmente que a questão que me coloca não se cinge àquilo que foi o meu mandato e o exercício de funções neste período e não estaria em condições de responder em lugar de outros que exerceram funções nesse período, nem relativamente ao período em que exerceu funções o professor Abel Mateus ou o professor Manuel Sebastião e os conselhos que com eles lideraram a Autoridade da Concorrência. Sobre a questão da legalidade, a legalidade da passagem dos CAI para os QMEC, sendo o regime QMEC um auxílio de Estado e assim reconhecido pela Comissão Europeia, a legalidade desse auxílio é apreciado em exclusivo, em competência exclusiva pela Comissão Europeia. E como o Sr. Deputado bem sabe, essa comissão, a Comissão Europeia entendeu que esses auxílios de Estado eram compatíveis com o Tratado. Sobre se foram os QMEC, se não foram os QMEC, que poderiam ter trazido questões ao mercado, Também não estou em condições para dizer se são os como é que se não. Aquilo que lhe posso dizer é que, naturalmente, que a EDP manteve uma posição muito importante, mesmo no mercado de PRO, da produção em regime ordinário, mesmo com a criação do MIBEL. E é verdade que durante muitos anos havia situações de market splitting em que a EDP poderia efetivamente ter uma posição de domínio. Essas situações depois foram, com os investimentos em capacidade de interligação, foram sendo essas situações foram sendo melhoradas e, portanto, não é uma questão que neste momento seja, que tenha a relevância que já teve em anos anteriores. E, efetivamente, hoje verificamos que no domínio da produção em PRO, que a liberalização e o MIBEL trouxe, efetivamente, mais concorrência. Mas, não, obviamente, não quero aqui com isto dizer que tudo está bem, tanto que, ou que tudo estava bem, tanto que, precisamente, senão não teria havido matéria para a recomendação da Autoridade da Concorrência relativamente aos serviços de sistema, e no domínio dos serviços de sistema, efetivamente, havia um problema em que havia um risco de sobrecompensação e houve uma sobrecompensação que foi efetivamente apurada. Sendo que agora aguardamos a conclusão dos trabalhos da Autoridade da Concorrência relativamente a se essa matéria se tratou efetivamente de um abuso de posição dominante que mereça uma sanção à luz da lei da concorrência. Neste momento eu poderia aqui, obviamente, comentar relativamente à situação do mercado de energia, na medida em que intuí da sua intervenção que, apesar dos como é que estaríamos bem em termos de concorrência no mercado da energia, mas se calhar aproveitava só para dizer que os consumidores portugueses pagam na sua fatura de eletricidade apenas um terço em energia, depois o outro terço é em redes e o outro terço em CIEG. E, portanto, a expressividade quer dos CIEG, quer dos custos de rede, fazem com que, por exemplo, relativamente aos consumidores domésticos, tenhamos muito pouca margem em que a concorrência possa ter um efeito. E já agora só dizer outra coisa relativamente à questão dos QMEC, dizer também que, e dos serviços de sistema, dizer que um dos problemas que temos nos serviços de sistema, para além dos QMEC, é o facto de a EDP ter ainda, neste momento, grande parte da capacidade de geração que pode ser usada em telerregulação no domínio da banda secundária, e portanto, naturalmente aí, o despacho do seu secretário de Estado veio fazer com que essa matéria não fosse tão importante, na medida em que se colocam limites ao preço da banda secundária, mas no entanto é efetivamente ainda um facto de que a capacidade de geração em telerregulação para a banda secundária ainda está muito nas mãos da EDP.
Sr. Professor, já agora eu não lhe fiz essa questão, eu fiz-lhe estas perguntas porque queria perceber se confirmava ou não que os receios da Autoridade da Concorrência não se tinham concretizado, porque se esses receios se tivessem concretizado, mais tarde, no mandato dos seus antecessores ou até no seu, a Autoridade tinha feito alguma coisa como reação a isso, ou seja, tinha tomado providências para tentar compensar ou obrigar a desfazer aquilo que eram os problemas aqui de domínio e de concentração. Mas já que falou nesse assunto, eu gostava de lhe fazer outra pergunta. Então, como é que relaciona isso com os QMEC? Ou seja, foram os QMEC que permitiram à EDP ter uma posição mais dominante, ou que o impediram que acontecesse, ou apesar de tudo, o problema colocou-se na mesma? E já agora, nós estamos aqui nesta comissão é porque há problemas. Ninguém está aqui a querer esconder os problemas. Portanto, não vale a pena intuir nada da minha intervenção. Se não houvesse problemas, não estávamos aqui sentados à volta desta mesa, a esta hora, ao fim de não sei quantos meses, a tentar esclarecer o que é que se passa e o que é que se pode fazer para corrigir. É óbvio que há problemas, é óbvio que houve situações que não foram as mais agradáveis, mas também queremos ver qual é o nível dessas situações. Se é o que uns dizem que é um bocadinho, na nossa opinião, muito exagerado, há outros que acham que afinal não aconteceu nada, o que também não é verdade, e portanto queremos aqui apurar a verdade sem ideologia ou sem qualquer tipo de manipulações da realidade.
Bem, eu não pretendi dizer há pouco que todas as questões de concorrência que existiram nos últimos anos ficaram a dever ao regime dos MEC. Mas há, efetivamente, circunstâncias de mercado que ainda proporcionam à EDP uma posição muito relevante. E isso foi refletido, por exemplo, em muitas análises que foram feitas no domínio do controlo de concentrações ao longo dos anos e que, obviamente, influenciaram também o próprio resultado dessas operações de concentração, muitas vezes exigindo remédios ou compromissos que foram apresentados pelas partes. Não estou em condições para dizer se todas as questões que foram suscitadas na altura se vieram a verificar, se não se vieram a verificar, mas efetivamente aquilo que posso dizer é que no domínio do meu mandato e o Conselho da Autoridade da Concorrência, aquilo que apreciou foi relativamente aos COMEC na banda secundária e, naturalmente, depois outras matérias que foram sendo referidas ao regulador setorial, nomeadamente questões de sobre investimento em redes e a questão, por exemplo, das rendas garantidas na parte da energia renovável. Portanto, não estou, Sr. Deputado, não estou em condição de lhe dar uma resposta imediata a essa questão.
Sr. Professor, muito obrigado. Eu gostava de recordar que em maio de 2009 foi concluído pela Autoridade da Concorrência um relatório sobre a formação dos preços grossistas de energia elétrica em Portugal no segundo semestre de 2007. Imagino que conheça este relatório. Nesse estudo, as conclusões dizem que, não, que no fundo contrariam as preocupações de 2004, que o MIBEL, referem que o mercado diário do MIBEL vê se concretizado o que aconteceu, que deve pelo menos mais o tal ciclo combinado operado por algum operador diferente da EDP, o que também aconteceu, e a outra preocupação, que era a capacidade de interligações continuasse a aumentar, o que de facto também aconteceu. Mas já em 2013, a concorrência, eu penso já no seu mandato, faz uma recomendação ao Governo relativamente ao regime de auxílio ajustado, chamados COMEC. Nessa recomendação que é feita, não há menção a nenhuma das preocupações que foram manifestadas pela Autoridade da Concorrência, quer na pronúncia de 2014, sobre quando foi feita a regulamentação, a lei, o diploma, quer no relatório de 2009, que há pouco referi. Ou seja, antes pelo contrário, identifica o potencial comportamento abusivo da EDP, mas no mercado secundário. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço é muito simples. É que sabe quanto é que vale o mercado grossista e o mercado secundário, respectivamente, e se podemos concluir que o mercado secundário é muito mais pequeno, é marginal, face ao mercado grossista da energia.
Sr. Deputado, relativamente a esta matéria, aliás, tive a oportunidade de, em resposta ao Sr. Deputado do PCP na última audição, ao Sr. Deputado Duarte Alves, esclarecer que, enquanto que relativamente aos QMEC na banda secundária, a Autoridade da Concorrência tinha analisado e propunha uma solução, relativamente à questão dos QMEC em geral, e daquilo que possa estar para além de saber se essas rendas eram ou não excessivas, que aliás é a matéria objeto desta comissão, a Autoridade da Concorrência aqui não tinha efetivamente uma solução para apresentar, mas não deixou de fazer referência precisamente a toda a componente dos QMEC, que não era apenas a parte da banda secundária, precisamente alertando para a dimensão e representatividade.
Senhor,
e aproveito
as questões que eu lhe estou a colocar, gostava que respondesse na perspectiva da concorrência, não das rendas excessivas ou não. Isso é uma questão que nós tratamos com a ERSE. Está aqui enquanto ex-presidente da Autoridade da Concorrência. E é sobre isso que eu gostava de colocar as questões, sobre o abuso ou não de posição dominante, etc, etc. E, portanto, para nós é muito importante a sua opinião em matéria de concorrência, em matéria de rendas e daquilo que o Estado paga ou não paga às empresas, isso tratamos com outros reguladores que, felizmente, também são independentes, ou deviam ser, e que nós queremos ouvir.
Pronto, mas apenas dizer que fazemos referência nos pontos 54 e seguintes, precisamente à dimensão dos QMEC e àquilo que os QMEC representam relativamente aos resultados da EDP. Sobre a questão da concorrência, efetivamente, para além da matéria dos serviços de sistema que mereceram, para além da recomendação, uma abertura de inquérito que neste momento, após a emissão da nota de licitude, estará em fase de conclusão, sem que aqui se possa antecipar qual é o resultado final dessa investigação, não houve outra situação que tivesse merecido por parte da Autoridade da Concorrência a abertura de um inquérito de possível abuso de posição dominante ou outro ilícito anticoncorrencial.
A dada é muito relevante e é importante para nós, para as nossas conclusões. Mas já agora, não, eu sei que eu interrompi, a responsabilidade é minha, não é sua, Sr. Professor, mas há bocado não chegou a responder à questão do tamanho dos mercados. Qual é que era a dimensão de cada um dos dois mercados?
Não sei se compreendo exatamente a pergunta, aquilo que eu ia dizer.
Sr. Presidente, era sobre o mercado grossista e o mercado secundário, respectivamente. A ideia é que o mercado secundário é muito mais pequeno e marginal face à dimensão do mercado grossista de energia. Eu gostava que nos desse essas dimensões, de forma um bocadinho dentro daquilo que é possível, dos dados que tem, mas para perceber se é uma coisa 50-50, se é 10-90, como é que é? Qual é que é a relevância de um e do outro?
Não sei agora encontrar-lhe exatamente essa proporção. E creio que provavelmente ela estaria na recomendação. Consigo dar-lhe efetivamente o valor global dos QMEC. Não sei se temos essa proporção, mas sim, é uma proporção relativamente pequena. Ou seja, não lhe sei dizer exatamente qual é agora, não tenho de memória qual é agora a percentagem, quanto é que representará. Deixa ver se consigo aqui.
Sr. Presidente, é aqui mais ou menos, Sr. Professor, é aqui mais ou menos consensual entre as várias bancadas que as percentagens estão de 95% para 5%. E, portanto, a diferença é absolutamente estrondosa.
Mas não lhe sei dizer agora em concreto.
Com certeza. O que eu queria que ficasse claro é que aquela área em que a EDP claramente tem uma posição dominante é num mercado que é praticamente irrelevante face à dimensão total. Mas eu terminava com uma última questão que nos parece importante que, para concluir a nossa audição. Era para perceber se que aquilo... Não, se aquilo que, no fim de contas, e sabendo o que foi a mudança do Sky para o Xcomec, é para perceber se com o Xcomec ficámos melhor ou ficámos pior. O que é que teria acontecido se não acontecesse esta alteração?
Bem, a questão é sempre de... Essa última parte da pergunta é que complica. Se teríamos que ter passado do regime CAI para um outro regime, é verdade que tivemos empresas que mantiveram os CAIs, mas à partida seria de esperar que se passasse de um regime para o outro, precisamente porque, por causa da abertura do mercado e, portanto, a passagem ao MIBEL. E enquanto que nos contratos anteriores tínhamos, por exemplo, contratos de compra exclusiva por parte da REN que não funcionariam necessariamente bem com o regime liberalizado. Agora, isso não significa, e não estou em condições de dizer, que esta foi a melhor forma ou a única forma, poderiam os como é que ter sido desenhados de uma outra forma, poderiam as compensações ser outras.
Desculpe, mas a minha pergunta não era essa, a minha pergunta era se não tivéssemos feito nada, se não se tivesse alterado, estaríamos melhor. Ou seja, valeu a pena, houve alguma evolução com os Xcomec, o país ficou melhor, ou se tivesse ficado só com os CAI, a situação teria sido pior? Esta pergunta era esta.
Eu acho que estas coisas não podem ser analisadas em parcela, no sentido que aquilo que fez alterar o mercado ao longo dos anos não foi apenas a passagem do Sky para os Comec, em que a passagem do Sky para o Comec foi um mecanismo para, no fundo, substituir aquilo que eram os contratos de aquisição de energia anteriores, mas depois aquilo que foi acontecendo no mercado para permitir uma maior liberalização e concorrência, nomeadamente a criação do MIBEL, e depois os vários investimentos que foram sendo feitos para melhorar a capacidade de interligação entre Portugal e Espanha. E que foram, e depois, obviamente, a questão da liberalização na comercialização, sendo certo que, mesmo relativamente à liberalização na comercialização, ainda não podemos dizer que estamos necessariamente satisfeitos com a forma como se pôde processar a concorrência neste momento.
Ok, obrigado. Eu tive que interromper porque estávamos a falar de uma situação e de uma segunda situação, estava aí a especular numa terceira via, mas feliz ou infelizmente não houve uma terceira via e, portanto, só podíamos comparar duas realidades e duas alterações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora ao Partido Socialista e eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Carla Tavares.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar o Sr. Professor António Ferreira Gomes e agradecer-lhe mais uma vez o facto de se ter disponibilizado para, pela segunda vez, prestar esclarecimentos aqui nesta Comissão de Inquérito. E eu começava precisamente por lhe perguntar, até porque na altura também fui eu que fiz a audição ao Professor Manuel Sebastião, colocava-lhe a seguinte questão. Na altura, o Professor Manuel Sebastião, em Estado, porque é que a Autoridade da Concorrência não tomou estas providências que depois veio a tomar mais cedo, e foi-nos informado por parte do Sr. Professor Manuel Sebastião que até 2012 o regulador não tinha poderes suficientes para avançar com esta investigação para avançar com medidas no que se refere às rendas da energia. Gostava que o Sr. Professor comentasse esta afirmação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Tavares. Relativamente a esta matéria, a nova lei da concorrência de 2012 veio trazer no seu artigo 65 um poder de recomendação explícito em matéria de auxílios públicos. E aqui, no fundo, permitindo à Autoridade da Concorrência analisar qualquer auxílio público e poder fazer as recomendações que entendesse. Não creio que isso fosse, o facto de não existir anteriormente, que fosse necessariamente impeditivo da Autoridade da Concorrência se ter pronunciado, apesar de conhecer a posição do Sr. Professor Manuel Sebastião, em que diz que apenas poderia fazê-lo a solicitação do Governo. Eu creio que, mas isso não se colocou na minha fase, portanto mas eu creio que os estatutos da Autoridade da Concorrência não impediriam, do ponto de vista dos poderes de recomendação, genéricos para a promoção da concorrência nos mercados, que pudesse ter havido uma pronúncia sobre essa matéria. Mas não queria deixar de dizer o seguinte, e isto é importante relativamente à questão dos timings. E obviamente nós, quando já conhecemos o fim do filme, depois é fácil voltarmos atrás e dizermos, bem, isto de facto podia ter sido feito assim, podia ter sido feito de outra maneira, podia já se ter feito isto antes. A verdade é que em 2010, 2011 começou a haver alguma suspeita que poderia haver sobre a utilização das centrais QMEC na banda secundária. Só em final de 2011, com a entrada de grupos geradores em Bemposta e Picote, que estavam em mercado e que permitiu fazer a comparação com os grupos geradores que beneficiavam do regime PMEC, só aí é que, isto final de 2012, foi, 11 foi quando começaram a entrar em funcionamento, mas só em 2012 é que se começou a perceber aquilo que eram as diferenças entre a utilização dos grupos geradores em PMEC dos grupos geradores em mercado. E só em 2012 é que se verifica um aumento acentuado do preço em banda secundária. Portanto, é natural que a Autoridade da Concorrência haja em função de um problema que verifica. E esse problema só se tornou evidente em 2012, coincidência ou não, momento em que a nova lei da concorrência foi aprovada.
Ainda assim, Sr. Professor, a verdade é que, não obstante a lei ter sido aprovada em 2012, só em 2013 e só na sequência também de uma tomada de posição por parte da Comissão Europeia é que, de facto, a autoridade, o então Conselho da Autoridade da Concorrência veio a emitir aquela recomendação de 13 de setembro de 2012. É assim, não é?
A recomendação veio a ser emitida em novembro de 2013, sendo, como já foi discutido aqui nesta comissão, estava preparada e aprovada pelo Conselho anterior uma recomendação que não foi emitida, não foi enviada ao Governo de 13 de setembro, a informação de 12 aprovada a 12, depois a recomendação estará assinada a 13, que era a última semana de funções do Conselho de Administração. Obviamente não me cabe a mim, nem estarei em condições de dizer porque é que esta proposta de recomendação e a própria aprovação da recomendação foi feita na última semana em funções do Conselho de Administração e porque é que não foi assinado e enviado o ofício, assumindo a responsabilidade por essa recomendação, mas foi deixado ao Conselho de Administração seguinte.
Para além disso, e uma vez que estamos, e de facto eu corrijo-me, eu disse que a recomendação tinha sido feita em setembro de 2013, não, foi em novembro, a aprovação da primeira versão, se podemos dizer assim, é que é de 12 de setembro de 2013. Mas porque estou também agora a falar desta questão da primeira versão e da segunda versão desta recomendação, sendo que o Conselho a que o Sr. Professor presidiu é responsável pela verdadeira emissão desta recomendação. Das suas declarações, já em instantes, e já em instâncias do Sr. Deputado do PCP, referiu que o texto foi melhorado. Já aqui se falou que houve uma parte que foi eliminada, mas o Sr. Professor há pouco referiu que o texto foi melhorado. Eu gostava de saber, na sua opinião, e uma vez que é o responsável por essa recomendação, em que é que entende que o seu texto, entre aspas, foi melhorado?
É natural que quando se fazem ajustamentos, que se entendam que esses ajustamentos foram feitos para melhor, senão não se teriam feito esses ajustamentos e essas alterações. Quando eu digo que o texto foi melhorado, uma recomendação vale não apenas por cada um dos seus elementos substantivos, mas também pela forma como está redigido e apresentado, ordenado, etc. E às vezes a informação a mais pode funcionar ao contrário daquilo que é o objetivo da recomendação, porque está precisamente a criar ruído em torno da recomendação e dos objetivos da recomendação. E portanto o texto foi revisto, foi reponderado, todos os elementos foram reanalisados. Há naturalmente uma enorme continuidade relativamente à redação anterior, mas não, o texto não é coincidente. Eu estava aqui a tentar abrir o texto da recomendação. Se conseguir, entretanto. Peço desculpa aqui por esta pausa. Mas se vir o próprio texto, agora é difícil para mim, podemos tentar discutir com uma versão comparada, que eu não tenho aqui comigo, relativamente a um texto e ao outro. O que vemos é que o texto é apresentado de maneira diferente. E como eu disse há pouco, para mim um elemento importante que está na nova recomendação é dizer que a Comissão Europeia poderá não ter tomado em conta os elementos em que, na altura em que tomou uma decisão relativamente à compatibilidade do auxílio de Estado com o tratado, não havia nem mercado ibérico de eletricidade, nem havia mercado de serviços de sistema. Portanto, sobretudo a parte do mercado de serviços de sistema, não era antecipável em 2004, relativamente ao mercado de serviços de sistema, que esta situação se pudesse verificar. Porquê? Porque era a REN que determinava a participação das centrais em mercado. A partir do momento em que passa a haver um mercado de serviços de sistema, em que passa a haver ofertas por parte do grupo EDP, e em que há uma procura que, como dizem os economistas, é perfeitamente inelástica, isso leva a que se coloquem estas questões. E, portanto, o ponto 13, por exemplo, da recomendação, é um ponto que, para mim, é um ponto importante. Precisamente para alertar a Comissão para que haveria motivos para repensar a sua posição. Depois, Eu não tenho, eu confesso, não tenho uma versão comparada e, portanto, não lhe consigo dizer exatamente quais são os elementos. Mas, obviamente, o texto foi reformulado em função daquilo que foi a interação do Conselho da Autoridade da Concorrência com os serviços e da própria interação no seio do Conselho da Autoridade da Concorrência.
Sr. Professor, eu só lhe fiz esta pergunta porque, como o Sr. Professor referiu que foi melhorado, eu pensei que tinha presente alguns aspectos que tivesse feito questão de colocar e que considerasse que enriqueciam e melhoravam de forma significativa o documento. Mas agora, e na sequência daquilo que nos disse agora mesmo, referiu que quis fazer essa referência ao facto de não ser previsível em 2004 a realidade que depois se veio a verificar no mercado de eletricidade. E que o senhor, eu penso que percebi bem, o senhor professor referiu que pretendeu incluir essa questão para alertar a Comissão. Eu percebi bem esta...
Exatamente, porque já era intenção, no momento em que foi emitida a recomendação, fazer seguir essa mesma recomendação para a Direção-Geral de Concorrência da Comissão Europeia. E no próprio dia em que foi publicada no site da Autoridade da Concorrência, eu assinei e enviei um ofício ao Sr. Diretor-Geral Alexander Italianer, da DG Comp, precisamente alertando para esta recomendação. E apesar da posição que havia sido assumida a 18 de setembro, para que eventualmente esta matéria não deixasse de ser novamente vista pela Comissão, sendo que esta recomendação se centra exclusivamente e especificamente no risco de sobrecompensação na banda secundária.
Ou seja, o Sr. Professor reconhece que, ao fazer constar esta parte, esta referência da recomendação, no fundo, esta recomendação destinava-se, o destinatário desta parte é, na verdade, a Comissão. Confirma isto?
Não, o destinatário desta recomendação é, efetivamente, o Governo. Mas não quis deixar de alertar relativamente, especificamente, à matéria em causa na recomendação, que é a banda secundária e os serviços de sistema, estamos a falar de... A recomendação é exclusivamente... Nós, quando falamos de recomendação, é o que é que nós recomendamos. Não é tudo o que é que podemos eventualmente falar. Nós podíamos ter falado sobre a evolução do setor elétrico nos últimos 15 anos, e podíamos ter falado da capacidade de interligação entre Portugal e Espanha, podíamos ter falado do Mibel. Havia muita coisa que podíamos ter falado nesta recomendação. Mas, efetivamente, em termos de contexto, o que faz sentido é dar contexto para aquilo que são as recomendações que, efetivamente, são formuladas. E, neste caso, esta é um elemento importante para o Governo, para ter consciência de que isto era um problema que não existia antes. Ou seja, antes de haver mercado de serviços de sistema, e da REN ter que comprar em mercado, tendo uma procura inelástica, isto não existia. E, portanto, é uma informação relevante no âmbito da banda secundária para o Governo, mas é naturalmente também uma informação relevante para a Comissão Europeia, caso pretenda voltar a analisar esta matéria.
Ou seja, Sr. Professor, sabendo o Sr. Professor que a Comissão Europeia iria ter acesso a esta recomendação, como aliás era seu objetivo, e também já aqui referiu que teve o cuidado de enviar também com conhecimento à Comissão Europeia, aquilo que lhe perguntava é porque é que, sabendo isso, optou por eliminar aquele tal parágrafo que referia, que faria referência à eliminação do mecanismo para devolução da sobrecompensação.
Ah, mas essa não tem a ver com a Comissão Europeia, não é? Porque a Comissão Europeia, isso já está a fazer aí uma avaliação, um impacto muito longo e indireto. Estaria a dizer, bem, no limite, eu primeiro estou a ver se a Comissão reavalia e se considera ilegal o auxílio, E depois a seguir estou a ver se a Comissão pondera no fundo, obrigar o Estado a recuperar esse auxílio. Isso é absolutamente distante. Aqui do que estamos a falar era de uma recomendação que era dirigida ao Governo para que o Governo, e não a Comissão Europeia, instituísse um mecanismo que não era referido qual, nem qual a forma legal, nem como é que isso nem era analisado, nem era discutido, nem era apresentado, para que o Governo, no fundo, solicitasse ou criasse este mecanismo para promover a devolução das sobrecompensações em excesso. E volto a dizer, do nosso ponto de vista, a questão da devolução era prematura quando ainda se estava a solicitar a realização de uma auditoria. E, obviamente, perante aquele conjunto de recomendações, eu imagino que a questão da devolução até fosse aquela que pudesse ter, mereceria, se calhar, até mais atenção pública, quando efetivamente não havia uma linha de análise sobre essa matéria, nem havia ainda sequer uma auditoria que comprovasse aquilo que foram as sobrecompensações passadas.
Ou seja, aquilo que o Sr. Professor diz é que não faria sentido estar a recomendar um mecanismo de devolução quando ainda nem sequer estava comprovado se havia ou não uma sobrecompensação, é isso?
Que exatamente seria de aguardar pelas conclusões da auditoria independente para eventualmente até se averiguar se a devolução faria algum sentido, sendo certo que essa devolução e essa matéria não é da competência da autoridade da concorrência, que tem competências para promover a concorrência, mas não para promover a reparação de danos.
Sim, isso também já percebemos, que de facto a competência da autoridade é instaurar um processo de contraordenação, não teria nunca esta competência de recuperação de danos, essa competência caberia necessariamente ao Estado. Mas o que lhe pergunto é se não equacionou em algum momento, ao invés de retirar esta parte, este parágrafo da recomendação, fazer uma recomendação no sentido de que o Governo ponderasse no futuro e caso viesse a apurar que teria havido uma sobrecompensação, então criar um mecanismo para que pudesse proceder-se a essa devolução?
Mas essa afirmação, nesse momento, não teria qualquer substância técnica. Portanto, estaríamos aqui, obviamente, a Autoridade da Concorrência poderia fazer uma recomendação de índole política, mas depois estaríamos a questionar por que razão a Autoridade da Concorrência está a fazer especulações políticas, ou se deve ou não deve ser devolvido, quando efetivamente ainda nem sequer estava apurado se havia matéria para devolução.
Mas pode sempre fazer uma recomendação no sentido que, se vier a ser apurado que existe matéria para se proceder à devolução, que ela se deva fazer.
Senhora Deputada, obviamente poderia fazer qualquer recomendação, mas provavelmente seria aquilo que podemos chamar de uma recomendação fácil, que é uma recomendação que não está suportada por qualquer análise ou detalhe.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Professor. Não tenho mais questões, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Assim sendo, segue-se agora ao Bloco de Esquerda. E eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor Ferreira Gomes. Tenho ouvido o seu depoimento com atenção e em primeiro lugar, tenho que manifestar a estranheza por um ponto de interrogação enorme com que começa a nossa audição de hoje, que é porque é que o Conselho de Administração anterior da Autoridade da Concorrência, tendo todo o trabalho feito, o ofício para enviar ao Governo já escrito e, portanto, todo o dispositivo para, como ato final do seu mandato, remeter ao Governo de então a sua recomendação, por que motivo é que decidiu deixar ao Conselho de Administração seguinte, de forma algo bizarra, essa tarefa digamos, de correio. Isso é estranho, e também é estranho que o professor Manuel Sebastião, quando escreve à Comissão sobre esta matéria, não aproveite para esclarecer precisamente esse ponto, dado que foi uma decisão sua, o de esperar pelo Conselho de Administração seguinte para que ele desse esta entrada e assumisse este legado. E, portanto, esse é um primeiro ponto. Em segundo lugar, para dizer que posso compreender bem o seu argumento de que estar a recomendar a criação de um mecanismo de devolução de um valor que ainda não se sabia se seria obtido em virtude da identificação deste abuso também é aceitável. Portanto, não me espanta, não me escandaliza o facto de ter sido removido do projeto de recomendação, da recomendação final, esse ponto que me parecia até eventualmente supérfluo. O importante é identificar se houve uma sobre-remuneração e se ela tiver existido, então, naturalmente, as medidas necessárias têm que ser tomadas. Agora, a discussão que me interessa mais aqui neste ponto é a que diz respeito às funções precisas da Autoridade de Concorrência e do seu estatuto para responder sobre o fundo desta, digamos, não o fundo desta questão serviço-sistema, mas o fundo da questão QMEC. A Autoridade da Concorrência no seu estatuto legal diz que pode elaborar, o estatuto legal da Autoridade da Concorrência diz que esta pode elaborar e aprovar regulamentos e outras normas de caráter geral e emitir e outras normas de caráter particular nos termos legalmente previstos. Em segundo lugar, emitir recomendações e diretivas genéricas. Portanto, a Autoridade da Concorrência pode emitir recomendações sobre aquilo que entender que é pertinente no âmbito das suas funções. Em segundo lugar, pode pronunciar-se por sua iniciativa, ou a pedido da Assembleia da República ou do Governo, sobre quaisquer questões ou normas que possam pôr em causa a liberdade de concorrência. Ora, o regime de auxílio de Estado que foi criado em 2004 e que foi apreciado pela Comissão Europeia, tem implicações evidentes ao nível da concorrência e elas não se situam apenas no plano dos serviços de sistema. Da intervenção do Sr. Professor, parece resultar que a única hipótese da Comissão Europeia ter avaliado mal o regime de auxílio de Estado é o facto de terem, entretanto, acontecido coisas que não estavam previstas naquela altura. E, nomeadamente, a criação do MIBEL, a criação do mercado de serviços de sistema. Sucede que, e como eu lhe disse, aliás, aqui na sua última presença na Comissão, há uma série de pontos da decisão da Comissão Europeia que contradizem flagrantemente aquilo que estabelece o próprio regime da Comissão Europeia sobre auxílios de Estado. E era exatamente sobre este ponto que incidia a parte mais importante que foi retirada da recomendação. Aqui chegado, eu até posso aceitar, repito, que esta recomendação era sobre serviços de sistema, não era sobre auxílios de Estado, e, portanto, não fazia sentido estar a falar aqui desse assunto. Vamos aceitar esse ponto também. Agora, o que não podemos aceitar é que a Autoridade da Concorrência se ponha de fora de qualquer papel, no seu diálogo com o governo português, acerca deste ponto tão crítico, que é o facto de ter sido, da própria Autoridade da Concorrência, verificar que a decisão europeia sobre este auxílio de Estado não é consistente, de que os pontos que ela alega na sua decisão não coincidem com as regras gerais da União Europeia sobre esta matéria. E ter que ficar calada porque isto não é da sua competência. Ora, não podemos concordar que esta pronúncia e que esta abordagem ao Governo sobre esta crítica não seja uma competência da Autoridade da Concorrência. E, portanto, da última vez o Sr. Professor lamentou desiludir-me, foi assim que disse, por não poder responder à minha pergunta, e eu queria precisamente voltar a esta pergunta. Porque os serviços, quando abordaram o Conselho de Administração, há uma nota dos serviços que argumenta a favor da necessidade de ser escrita qualquer coisa, deste ponto ser introduzido na recomendação. Escreve assim: entendemos que a Autoridade da Concorrência não deverá desvalorizar a intervenção no quadro dos auxílios públicos, sem prejuízo de uma atuação simultânea da autoridade da concorrência no quadro dos poderes sancionatórios. Pensamos que os auxílios públicos e práticas restritivas da concorrência são duas matérias distintas do ponto de vista da legislação de concorrência nacional e comunitário e que podem e devem ser tratados pelos mecanismos apropriados, recomendação no caso dos auxílios que não previnam sobrecompensação e poderes de proibição e sanção no caso dos abusos de posição dominante. De facto, deve insistir-se na tese que o regime de auxílios de Estado não pode dar cobertura financeira a eventuais comportamentos de limitação da produção, em violação das normas da concorrência e originárias de sobrecompensação. Aqui há uma conexão com o tema que estava em apreço. Estando em crise, estou a citar, estando em crise o próprio regime comunitário dos auxílios de Estado, a eventual devolução dos auxílios concedidos em excesso deve ser considerada como possível independentemente da conclusão que se apura em matéria de eventuais violações do regime legal da concorrência. Bom, aqui é argumentado a introdução daquele mecanismo, mas eu queria me concentrar no essencial, independentemente desse ponto. É que a autoridade da concorrência devia, constatada esta inconsistência da decisão da Comissão Europeia, recomendar ao Governo, e é uma das suas atribuições estatutárias, recomendar ao Governo atuação junto da própria Comissão Europeia sobre isso. E eu creio que, mesmo que a autoridade considerasse isto criar ruído nesta recomendação e, portanto, não quisesse fazê-lo aqui, a pergunta é, porque é que nunca o fez? Ou seja, porque é que optou por não tomar nenhuma diligência junto do governo português, não sobre este caso, mas sobre os alertas consistentemente dados naquela altura, fosse na queixa que várias pessoas apresentaram, fosse na sequência deste alerta dos serviços, porque é que optou por nunca tomar uma iniciativa junto do governo, porque a explicação que nos deu aqui da última vez de que isso não era uma competência da autoridade da concorrência parece-me que não colhe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente às questões que coloca, portanto, faço nota da sua surpresa relativamente ao Conselho anterior não ter assinado e enviado o ofício e efetivamente emitido a recomendação. Que a questão do mecanismo de devolução não esteja, que não o escandaliza e que efetivamente depois veio a ser referido a quando do relatório da Comissão de Acompanhamento à Auditoria. Relativamente à questão da emissão de recomendações e diretivas genéricas da sua iniciativa ou por solicitação da Assembleia da República ou do Governo, relativamente à matéria dos COMEC e para além da matéria dos serviços de sistema, não houve solicitação por parte do Governo, que eu me recordo, por parte do Governo, ou por parte da Assembleia da República, de análise desta matéria. Relativamente à iniciativa da Autoridade da Concorrência, a Autoridade da Concorrência teve oportunidade em diversos momentos, em vários parceiros que foram sendo emitidos ao longo dos anos, não apenas no meu mandato, mas em mandatos anteriores, referir-se ao facto de a produção, aliás, isso está inclusivamente, já agora, dizer, dois parceiros à ERSE de 2014 e 2015, em que se diz que a energia proveniente dos regimes garantidos valiam à data 4/5 da energia transacionada em Portugal continental, ou então que em 2015, que menos de 10% da estrutura de custos do setor elétrico depende do funcionamento do mercado em resultado de contratos PRE, CAI e CMEC. Portanto, isto para dizer que, obviamente, não deixou de haver inúmeros momentos em que a Autoridade da Concorrência alertou para isto. Agora dirá, mas porquê é que nunca fez uma recomendação ao Governo? Porque a recomendação ao Governo, e volto a dizer, não é uma questão de fazer recomendações fáceis. Eu enquanto autoridade, ou um presidente, ou um conselho de autoridade da concorrência, podia dizer, fazer uma recomendação, bem, isto de facto, à altura, porque isto não é novo. Ou seja, esse enquadramento que o seu deputado refere que estava na anterior recomendação, esse enquadramento, nenhum, nada daquilo é novo, nem é do desconhecimento de, presumo eu, espero eu, de qualquer secretário de Estado da Energia ou ministro responsável por esta área. Portanto, não é novo. O difícil é perceber o que é que se pode propor para fazer uma alteração neste domínio. Obviamente há sempre a opção de fazer uma recomendação fácil, que é dizer assim, mude-se. Portanto, isto efetivamente a Comissão nem fez bem o trabalho dele, dela, isto até vai contra aquilo que é o regime da análise dos custos ociosos, etc. Aliás, não é nada de novo relativamente àquilo que foi a análise de 2004. Pode-se reiterar, pode-se voltar a dizer, mas em que é que eu trago uma solução? Em que é que a Autoridade da Concorrência traz uma proposta de solução? Portanto, por isso simplesmente diz, altere-se nas circunstâncias em que se puder alterar. Enquanto na questão do serviço-sistema, foi claramente identificado qual era o mecanismo que estava em falha, qual era o risco que era trazido, precisamente porque o mecanismo trazia os incentivos perversos ao sistema, e portanto a recomendação é objetiva, é clara, tanto que levou a uma resposta muito, muito rápida do governo da altura. Agora, obviamente, podemos dizer, isto em geral, mas também podemos fazer recomendações relativamente à produção em regime extraordinário das PRE. Por que não também dizer que, se calhar, aquilo que se pagou ou que se esteve a pagar em termos de feed-in tariffs na eólica não seria muito acima daquilo que era necessário para promover os investimentos? Podemos fazer essa discussão. Será que, se as feed-in tariffs tivessem sido mais baixas, teriam atraído o investimento que se pretendia atrair? Podemos fazer essa discussão e a Autoridade da Concorrência, obviamente, pode sempre alertar para que esses custos são muito elevados, mas não tem necessariamente uma recomendação técnica ou uma proposta para realizar. E, portanto, eu acho que aqui há muitos, obviamente, muitos temas, a Autoridade da Concorrência pode fazer recomendações, pode fazer pronúncias sobre muitos temas. Agora, aquilo que procurou fazer ao longo dos anos foi alertar o regulador setorial para estas situações, porque naturalmente o regulador setorial tem muito melhores condições do que está a Autoridade da Concorrência de ponderar quais podem ser as soluções para esta matéria. Portanto, nesse domínio, não creio que... E devo dizer que, tendo havido a consequência que houve no serviço-sistema, com a redução de custos que houve no serviço-sistema na sequência da recomendação da Autoridade da Concorrência, independentemente da paternidade da mesma, dizer que a parte mais importante desta recomendação seriam um conjunto de descrições que, no fundo, já haviam sido feitas em 2004 relativamente àquilo que era o mecanismo dos COMEC, não parece que seja isso que efetivamente, não sei, temos seguramente diferentes bitolas de avaliação quanto àquilo que é o propósito e os objetivos e o resultado final de uma recomendação.
Muito bem.
A função das recomendações da Autoridade da Concorrência, como disse bem, são também promover o escrutínio público. Aliás, isso é uma das atribuições da Autoridade da Concorrência no seu estatuto legal, é a difusão, em especial junto dos agentes económicos, das orientações consideradas relevantes, acompanhar a atividade, promover a investigação. E, portanto, conhecer, dar a conhecer no país as condições em que foi aprovado um auxílio de Estado que é ilegal à luz da legislação europeia, está perfeitamente dentro das atribuições da Autoridade da Concorrência. A utilidade que isso teria seria a de, pela primeira vez, uma entidade pública portuguesa assumir este elemento. É certo que o Governo em 2012 já tinha identificado isso, mas num relatório à Comissão Europeia, mas que não foi tornado público. A Autoridade da Concorrência, pelos vistos, em 2004, não é pelos vistos, é verdade, em 2004 levantou objeções sobre esse processo, mas objeções que também não foram tornadas públicas, foram em diálogo com o Governo que não foi divulgado, e portanto nunca, em Portugal, nenhuma entidade pública tornou pública a sua posição de crítica à decisão europeia sobre ajudas de Estado. Isso não é pouco importante em democracia, é que todas estas decisões tiveram consequências relevantes. E, portanto, nesta altura, quando nós olhamos para trás, sentimos um certo abandono, falo não apenas como deputado, mas como cidadão. Os cidadãos, quando olham para trás, notam um certo abandono das instituições públicas em termos do funcionamento da democracia e no escrutínio das grandes decisões com impacto económico e da relação de Portugal com as autoridades europeias neste contexto. A ideia de que este processo não pode ser reaberto sob nenhuma forma também é crítica, porque deveríamos, a função de uma entidade como a Autoridade de Concorrência é também descobrir os caminhos para a correção de erros anteriores em domínios da sua jurisdição, vamos dizer assim. E, portanto, a abertura de um diálogo com as instituições europeias sobre esta matéria e a identificação de procedimentos a que o Governo português possa recorrer, estando de acordo com a perspectiva da Autoridade da Concorrência, e nesta altura, em 2013, a Autoridade da Concorrência não conhecia a posição do Governo sobre isto, pelos vistos até estavam os dois de acordo, havia erros na decisão europeia, mas não, dessa posição conjunta não resultou nenhuma iniciativa de Portugal, fosse junto da Comissão, fosse junto do próprio Tribunal de Justiça da União Europeia. E, portanto, é um pouco aflitiva esta crítica passiva que encontramos nas instituições públicas e, sobretudo, silenciosa face à democracia.
Sr. Deputado, relativamente, não fez uma pergunta, mas apenas uma observação. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que a expressão decisão ilegal à luz da legislação europeia é sua e que...
É minha.
É sua e que naturalmente, neste momento, a decisão é uma decisão que existe e que é legal. A questão sobre se ela pode ainda ser contestada, e a ser contestada por quem poderá ser contestado, isso confesso, não tenho a resposta para isso e gostava imenso de poder ter. Não é uma questão de ser transparente ou de ser público ou não ser, é a questão de efetivamente ter ou não ter uma resposta para comunicar de uma forma transparente. E a Autoridade da Concorrência não é uma entidade política. E nessa medida tem que se basear nas suas análises técnicas. O que estamos a falar relativamente àqueles elementos também não são uma análise política, são um mero enquadramento daquilo que foi a decisão da Comissão Europeia. Não creio, aliás, as posições que a Autoridade da Concorrência tem assumido relativamente ao peso dos CIEG na energia em Portugal são publicitadas pela ERSE, e portanto agora a questão é se essa disseminação é feita e essa difusão é feita da melhor forma para no meio de toda a nuvem de informação que hoje vivemos, chegar a quem, aos agentes económicos e aos agentes políticos que efetivamente possam ter qualquer influência futura sobre essas matérias. Mas não está aqui em causa, seguramente, uma menor transparência ou menor intenção de ser público relativamente às posições da Autoridade da Concorrência.
Muito obrigado. que segue-se agora o CDS, e o Sr. Deputado Amaral, e eu antes de lhe dar a palavra vou ter que aproveitar este momento para pedir ao Sr. Vice-Presidente Mendes para me substituir. Enfim, julguei que a nossa reunião demorava menos, confesso, e tinha uma coisa agendada para, enfim, para agora mesmo, e queria-me despedir do Sr. Professor, agradecendo-lhe mais uma vez a disponibilidade e a pronta resposta que deu às nossas intenções e à necessidade de colaborar mais uma vez com a nossa Comissão, e agradeço-lhe por tudo isso, despedindo-me também das senhoras e senhores deputados, recordando apenas que até dia 5 de abril o Sr. Deputado Jorge Costa, relator, tem que nos fazer chegar a primeira versão do relatório. Boa tarde.
Está feita.
Sim, o Sr. Deputado Helder Amaral, para usar da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo também de saída, mas cumprimentar em especial o Sr. António Ferreira Gomes, é um prazer revê-lo. O CDS não pediu a vinda de Vossa Excelência a esta comissão, né? E confesso que até estranhei porque é que se foi solicitada a sua vinda novamente. A ter que vir alguém, deveria vir o Dr. Manuel Sebastião, até porque o Ministério Público acusa a Autoridade da Concorrência durante décadas de não fazer nada, e o Presidente não era Vossa Excelência, e há até uma fonte de um jornal de referência que diz que durante a presidência de Manuel Sebastião chegou a ter uma equipa de 4 pessoas a investigar os QMECs, e mais importante que isso, porque aí sim há matéria bastante onde a doutrina diverge sobre a defesa do interesse público, a extensão das concessões hídricas, e também e o período que supostamente essa equipa esteve a avaliar era o período 2008-2009, também não tem nada a ver com a Vossa Excelência. Estranhamente, ninguém ligou de fiscalizar e reconfirmar este trabalho a posteriori e quiseram, no fundo, reconfirmar o trabalho, utilizando a expressão do Bloco de Esquerda, do Correio, ou seja, no fundo, aqui bate-se no mensageiro e esqueceu-se a mensagem. Eu aproveito para lhe perguntar se, uma vez que há continuidade do regulador, independentemente de quem o preside, e tendo em conta que o professor Abel Mateus, por exemplo, queixou-se de pouca abertura dos governos para ouvir as recomendações do regulador, até alguma desautorização, uma vez que o Manuel Sebastião fez recomendações, alertando para alguns perigos do interior, da concessão do edifício, da transição dos cais para os QMECs, nomeadamente chamou a atenção para o valor água, e estou a utilizar as expressões dele, a minha pergunta objetiva é se encontrou, quando chegou à entidade reguladora, algum deste trabalho, resquícios desta tal equipa, que fez trabalhos de investigação sobre o domínio hídrico e sobre os QMECs entre 2008 e 2009, ou se não encontrou absolutamente mais nada a não ser esse parecer prévio que teve a oportunidade depois de despachar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral, e também o cumprimento, e é um prazer também novamente encontrá-lo numa comissão. Dizer que fez aí um comentário que, por vezes, os reguladores queixam que o governo não ouve os reguladores e aquilo que são as recomendações e as posições do regulador. E dizer que isso exige também a interação do regulador com o governo, e neste caso eu devo confessar que pela recomendação em si que foi emitida, e portanto que tinha substância técnica que a justificava, e pela abertura do governo relativamente a esta matéria, conseguiu-se que fossem tomadas iniciativas muito importantes neste domínio por parte do governo. Agora, naturalmente, isto obrigou também a um diálogo contínuo com o governo, com a entidade reguladora dos serviços energéticos, e dizer que por isso também foi importante para o novo Conselho da Autoridade da Concorrência inteirar-se devidamente sobre toda a matéria e os fundamentos técnicos da matéria antes de emitir efetivamente a recomendação em novembro. Sobre a matéria se encontrei a equipa que trabalhou nestas matérias, E, efetivamente, quando cheguei à Autoridade da Concorrência, havia um conjunto de pessoas que, quando digo um conjunto de pessoas, não sei exatamente quantas, mas seguramente, na altura, pelo menos duas pessoas que tinham estado na elaboração da recomendação, incluindo o diretor do Gabinete de Estudos e de Acompanhamento de Mercados, e interagi naturalmente e discuti com essa equipa a matéria da recomendação e também alguns pareceres que foram dados, foram enviados à ERSA relativamente à matéria da energia. Depois procurámos ir reforçando a equipa e, portanto, naturalmente, ao longo do tempo, essa equipa foi tendo, digamos assim, uma definição variada. Portanto, não foi sempre exatamente a mesma equipa que prosseguiu ao longo do meu mandato. Analisar questões de energia.
Portanto, confirma que o parecer teve a participação desta suposta equipa que trabalhou entre 2008 e 2009, e que vinha trabalhando nestas matérias na Autoridade da Concorrência, como acusa o Ministério Público, e presumo que conheça a acusação, ela está em todos
não
os jornais,
conheço.
Em que diz que, de facto, a Autoridade da Concorrência esperou uma década para se pronunciar. Portanto, esses elementos fizeram parte do parecer que acabou por sair. Confirma isso?
Eu presumo que aquilo que foi a análise do setor elétrico ao longo dos anos tenha contribuído para a recomendação. Não posso agora dizer exatamente quais das análises é que foram úteis e quais é que não foram úteis à elaboração da recomendação. O que lhe posso dizer é que, efetivamente, a partir de 2011, finais de 2011, com a entrada em funcionamento dos grupos geradores em mercado em Posta e Picote, e depois, ao longo de 2012, foi quando se verificou, efetivamente, que havia um problema com o mecanismo de revisibilidade e que poderia estar a permitir incentivos perversos e sobrecompensação à EDP.
Eu, só para ser rigoroso, o parecer que nós temos que dar como bom, corrijo-me já se é assim ou não, eu entendo que o parecer que eu tenho que dar como bom é o parecer que, de facto, é assinado pelo Conselho de Administração e enviado ao Governo, e não, eventualmente, trabalhos preparatórios ou o que está antes. Isso para ultrapassar essa regra do tal parágrafo. É assim ou não?
Efetivamente, a recomendação que foi emitida, e neste momento só foi emitida uma recomendação, é a recomendação que foi emitida a 25 de novembro de 2013. E, portanto, é essa que deve ser dada como a recomendação que efetivamente foi apresentada junto do Governo.
Sim. Isso é importante para os nossos trabalhos, porque nós não ignoramos os trabalhos antes. É que na avaliação do domínio hídrico temos uma situação similar, em que quadros da ERSE fizeram uma determinada avaliação, enviaram para o Governo, mas depois não há um ato formal de sancionar esse mesmo trabalho. Mas, e por isso é que convém saber com o que estamos a trabalhar, com aquilo que existe, não aquilo que eventualmente vai chegando aqui. Eu queria fazer-lhe ainda uma outra pergunta, talvez a última, que é, disse, bom, nós não podemos fazer recomendações fáceis. Eu queria falar das recomendações difíceis. E porquê? Porque se é verdade, apesar de eu ter que ser crítico e assumo essa responsabilidade em relação ao regulador anterior, tenho que reconhecer que a alteração que fizemos da lei em 2012, se não falha a memória, 2013, de reforço das competências da Autoridade da Concorrência, não existiam antes. Portanto, antes há aqui uma espécie de menos capacidade de intervenção. Depois já há menos desculpas, mas ainda assim, eu concordo aqui com o sentimento de abandono do deputado Jorge Costa, e pelo não sentir tão abandonado eu faço junto-me a ele, é que o modelo de transição dos cais pós-CMECs teve da parte da União Europeia um conjunto de alertas. conjunto de alertas esses que tinham exatamente a ver com os Estados-membros tiverem todo o cuidado para não haver uma destrução do mercado, de práticas inibitórias da concorrência, de abuso de posição dominante. Chamava especificamente a atenção. Houve até um grupo de cidadãos portugueses que fizeram queixas. Acho que a Autoridade da Concorrência não ignora essas queixas, no sentido de considerar que havia aqui possibilidade de ajuda dos Estados. A União Europeia não concorda. O que eu também não consigo perceber é, mesmo antes, sem alteração da lei, acho que a Autoridade da Concorrência tinha matéria, se quisermos, ao abrigo do interesse público, para fazer a avaliação da transição dos caixas para o Comex e de um conjunto de mecanismos de versabilidade, das taxas de juros, da própria do domínio hídrico, da tosse, da posse dos terrenos, etc., etc. Mas depois da alteração, fica ainda mais evidente porque é que a Autoridade de Concorrência, tendo aí já a iniciativa, sem precisar de nenhuma denúncia nem nenhum input, e já passando algum tempo, já não é acertado no Euro Milhões à segunda-feira, mas passado algum tempo, não fez, e se fez, o que é que fez, se não fez, porque é que não fez, nenhuma recomendação ou nenhuma avaliação mais musculada. Sabemos que agora existe um processo, mas eu acho que a partir do momento que, porque o legislador, quando muda a lei, tem essa perspectiva, dar ao regulador, em matérias de concorrência, e eu lembro-me que na altura a própria DGCOM e a própria Troika nos obrigou a fazer um esforço enorme para criar mais poderes para o regulador, e a pergunta é essa, porque é que nessa altura não se tomou a tal recomendação difícil? Não é porventura identificar, porque ainda não havia evidências, mas era, no fundo, até recuperar os próprios alertas, as próprias recomendações que a Autoridade da Concorrência tinha feito no passado, para se confirmar ou não se esses alertas, esses riscos existiam ou não. Se conseguir dar uma explicação, agradecia.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, dizer que esse conjunto de alertas existiu no tempo. Do ponto de vista da concorrência, apenas na matéria dos serviços de sistema foi identificado um potencial abuso de posição dominante, que levou à abertura de um inquérito. Relativamente a todas as outras matérias que possam ter a ver com os QMEC, mas não com os serviços de sistema, não há, e ao longo destes anos não existiu, não foi identificado qualquer prática ou conduta por parte de um operador de mercado que suscitasse a abertura de um inquérito de uma prática anticoncorrencial. E também não me parece que o seu deputado esteja a sugerir que pudesse ter havido, mas que não foi do conhecimento ou não foi detectado pela Autoridade da Concorrência, porque seguramente se há informação de que possa ter havido uma conduta que possa ter constituído um, e aí sim que levasse aquilo que poderá dizer uma atuação difícil, porque é sempre difícil, qualquer processo de contra-arrendação é sempre um processo difícil, mas efetivamente não existe. O que existe é um mecanismo que foi aprovado, que foi de que a empresa beneficia, e que eventualmente o que podemos estar a falar é se esse mecanismo que serviu para compensar os contratos de aquisição de energia anteriores, se definiu compensações que eventualmente pudessem ser mais benéficas do que aquilo que seria necessário para fazer essa compensação. E aí não, novamente, não é uma questão de se... não é como uma questão do serviço-sistema em que é claro perante o problema, identificar a solução. Aqui, efetivamente, a Autoridade da Concorrência não identificou a solução e, na altura, a ERC não havia identificado a solução e o Governo não havia identificado a solução e o Parlamento não havia identificado a solução, apesar dessa matéria ser uma matéria importante. E foi, efetivamente, no contexto do memorando com a Troika, que se tiveram um conjunto de atuações que foram mexendo com aquilo que podemos, no léxico se chamou de rendas excessivas. Agora, mesmo essas intervenções não eram intervenções do tipo que a autoridade da concorrência proporia para melhorar a concorrência no mercado. E aqui, claramente, é uma questão de prevenir uma distorção, no caso do serviço de sistema, e melhorar os resultados da concorrência. Perguntou-me o que é que foi feito. O que é que foi feito relativamente a todas estas matérias. E eu, na minha intervenção anterior de fevereiro, aproveitei precisamente para fazer um apanhado daquilo que foram os parceiros enviados à ERSE. Depois poderá perguntar-se, bem, mas estes parceiros enviados à ERSE foram o destinatário adequado? Na altura, a Autoridade da Concorrência pareceu que seria, e que seria o melhor destino a dar a esses parceiros. E aí, efetivamente, fala da excessiva proteção do risco para os produtores em regimes protegidos, como os CAI, os COMEC e as PREs, a proteção do risco para os operadores de redes, a transferência dos riscos para o consumidor, particularmente em situações de quebra da procura ou estagnação da procura, mas sobretudo a quebra que leva à subida da tarifa média, questões de riscos sobre investimento, a proporção da energia transacionada que efetivamente beneficia de algum tipo de apoio, etc, etc. Portanto, foi em vários contextos, quer em planos de desenvolvimento e de investimentos de rede, quer em quando se estavam a definir as tarifas por parte da ERSE, etc., que tivemos a oportunidade de falar destas matérias. E, portanto, não se deixou de tomar posição sobre as mesmas. Não entendo aqui, e novamente não sei se interpretei bem das suas palavras, que aquelas referências que poderiam ter sido feitas de contexto e de enquadramento seria efetivamente a intervenção mais musculada que a Autoridade da Concorrência poderia ter feito. Não parece de todo que o mero enquadramento e não ter depois uma consequência do ponto de vista da recomendação fosse efetivamente essa tal intervenção musculada que os senhores deputados poderiam estar eventualmente a pensar.
Muito obrigado, eu peço desculpa. Não tive, de facto, na primeira audição, acabei por obrigá-lo a repetir algo. Eu não considero, eu vi, não, e na altura não considerei que fosse mal as recomendações feitas à ERSE. Algumas fazem sentido ser feitas à ERSE, nomeadamente na matéria de CIEGs e do custo para o consumidor. Agora, a própria Autoridade da Concorrência tem como seu core business a garantia do mercado sem concorrência. E tem até uma doutrina, contratos longos, não são desejáveis porque inibem a presença de outros players. E escreveu até que havia a possibilidade de haver alguma inibição de desenvolvimento do mercado futuro de eletricidade com os COMEX ou com o domínio hídrico. E por isso é que eu estava aqui a considerar, conhecendo isso, conhecendo a queixa, embora a queixa seja de facto muito centrada nas ajudas de Estado, não tanto na diminuição de mercados futuros de eletricidade, mas a verdade é que muitos reguladores e muitos especialistas que ouvimos aqui foram taxativos a dizer, bom, o tal princípio que todos nós estamos de acordo na transição dos cargos como é que ser, ao nível, alargar o mercado, segurança do mercado, mais concorrência, melhor serviço e, porventura, preços mais baratos. Não se verificou, mesmo quem dissesse, não existe mercado em Portugal. E eu queria terminar perguntando, e é uma questão de opinião, poderá dá-la ou não, se da avaliação que fez enquanto foi regulador, considera que o mercado, não tendo atingido o objetivo principal ou o limite máximo daquilo que era o desejável ou que esteve na subjacente à decisão, se ainda assim tem concorrência. porque se não responder que sim, eu já percebo, e estou a facilitar a resposta, já percebo porque é que não, do ponto de vista do Congresso não se fez nada. Se considera que não, então acho que a Autoridade da Concorrência aí devia ter tido uma atuação mais musculada. Era isso. Muito obrigado e um gosto de ouvi-lo.
Muito obrigado. Já agora aproveito para dizer que eu não fiz o paralelo diretamente com a questão da extensão do domínio hídrico. Aí, novamente, era uma matéria que ainda esteve sob análise da Comissão Europeia para além de 2013, que veio a concluir, inclusivamente, no final, que em 2017, que nem sequer constituía um auxílio de Estado, não é? Portanto, de qualquer maneira, não lhe sei responder porque é que antes não houve pronúncia da autoridade sobre... Não sei se houve, se não houve, não consigo agora recordar-me, não foi no meu tempo. Mas, em todo o caso, dizer que, obviamente, a autoridade da concorrência, e isso passou-se no meu mandato também, naturalmente prefere, em termos de, por exemplo, contratos de concessão, etc., prefere sempre, em lugar da extensão dos prazos, prefere sempre que seja dada a oportunidade ao mercado para encontrar aquele que é o melhor operador, ou pelo menos o operador que oferece melhores condições para prestar esse contrato de concessão. Tivemos, por exemplo, mesmo no âmbito da eletricidade de baixa tensão e relativamente às concessões municipais, eu tive a oportunidade, no meu mandato e o Conselho da ADC, de fazer não recomendações, mas um parecer em que seria importante definir modelos que criassem um ambiente de maior concorrência. Portanto, isso relativamente a essa questão que colocou. Sobre se temos concorrência ou se não temos concorrência. E se alguma coisa mexeu desde a criação do MIBEL, etc. Obviamente que eu acho que dizer que há menos concorrência do que havia também me parece que é uma análise não muito adequada. Temos seguramente, com a liberalização e com o MIBEL e com maiores capacidades de interligação, temos seguramente mais concorrência no domínio do PRO. O problema que temos é precisamente um problema de que a energia proveniente dos regimes garantidos é, de facto, de uma proporção enorme. E, portanto, já em 2014, num parecer à AERS, afirmámos que a energia proveniente dos regimes garantidos valia uma data 4/5 da energia transacionada em Portugal continental. Em 2015, referimos que menos de 10% da estrutura de custos do setor elétrico depende do funcionamento de mercado, em resultado de contratos de PRE, de CAI e de CMEC. Portanto, apesar de termos mais concorrência ao nível do mercado em regime ordinário, os nossos consumidores continuam a sofrer um enorme peso daquilo que são estes regimes garantidos, porque obviamente isto, em última análise, quem paga é o cidadão português, o consumidor português. E aí como eu disse, o custo para os consumidores é cerca de um terço de redes, um terço de CIEG e apenas um terço de energia. Isso, obviamente, traz questões para a própria concorrência, nomeadamente naquilo que é a atratividade do mercado de comercialização de retalho doméstico de energia. Quando estamos a falar de valores tão pequenos em que a margem que se pode concorrer, naturalmente aqui, e sendo que o custo de aquisição, sobretudo dos clientes domésticos, é muito elevado, aqui, naturalmente, as condições não permitem que outros operadores tenham a expressividade que porventura poderiam ter tido no âmbito de uma liberalização da comercialização. Mas eu diria que também não podemos ser dizer que nada foi feito e nada se avançou desde 2007, porque eu acho que houve um avanço, eu acho que ainda está muito por fazer.
Muito obrigado, Sr. Professor António Ferreira Gomes. Senhoras e senhores deputados, julgo que nesta fase não há sinalização de novas perguntas a colocar, o que significa que estaremos nesta fase a terminar a nossa audição. Em nome da Comissão de Inquérito, eu quero mais uma vez agradecer ao Sr. Professor António Ferreira Gomes a disponibilidade e as respostas que nos transmitiu através desta videoconferência, a desejar uma boa continuação de estadia aí do outro lado do oceano. Terminamos por aqui esta nossa emissão por videoconferência. Senhoras e senhores deputados, nós agora entramos na fase da elaboração do relatório por parte do Sr. Deputado Relator, que previsivelmente irá fazer o envio do documento no próximo dia 5. À partida está prevista para a tarde do dia 10, a próxima reunião desta Comissão de Inquérito, no sentido de já entrar na discussão sobre o relatório. Não havendo mais a tratar, senhoras e senhores deputados, damos por encerrada a reunião, mas tenha a bondade, Sr. faz favor.
Permite-me apenas agradecer esta oportunidade de estar novamente junto da Comissão de Inquérito e dizer que disponibilizarei aos seus deputados a minha intervenção inicial, que creio que poderá ser útil para os trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Mais uma vez, boa tarde e obrigado. Está encerrada a reunião.